Boa tarde, estamos ao vivo em ponto, como sempre, de novo, 12h05, começando
que tá acontecendo?
Travado, hein? Certinho, tamo bem no horário. Se você já viu esse trailer incrível e ainda não assistiu a série O Processo, tá lá no meu canal no YouTube, a primeira temporada completa, inclusive hoje tem vídeo novo de uma cena, a cena versão estendida da cena do Alex Vídeos, que é uma das minhas preferidas.
Nossa, muito bom.
Dessa primeira temporada, eu gosto demais daquela cena e deu uma puta dó porque a gente cortou bastante coisa pra ir pro episódio. Então, vocês vão ter a possibilidade de ver a cena completa hoje, 8 da noite. Então, já vai lá no meu canal, ativa o lembrete e assista aí se você não assistiu os episódios da série. São só 4 episódios. Facinho pra maratonar, Murilo Moraes. Mais uma
e
semana,
aí?
Hein?
Boa tudo tarde. Bom? Boa tarde. Estamos aqui mais uma semana. Eu sou Murilo Moraes. Você que não é inscrito no canal, inscreva-se porque 65% das pessoas que assistem essa bobeira não são inscritas. Então, faça o favor de se inscrever, ativar as notificações e pra você que ainda não é membro, tá vacilando, vire membro por apenas R$ 7,99, você consegue virar membro, e aí tem o grupo do Telegram exclusivo para quem é membro, tem um post fixado aqui. Inclusive, tem membro, os membros estão todos em dia, Rudy Campos? Porque tem isso, né? Às vezes o cara entrou no Telegram, parou de pagar o membro e tá lá ainda.
Vai ter que ter a CPI. E quem que a gente trouxe hoje para resolver
aí,
esse problema?
O homem da lei.
Aí sim, delegado Paulo vai atrás de você, vagabundo. R$ 7,99 por mês. Não é possível que você não possa pagar isso para continuar com esse acesso a conteúdos exclusivos, incríveis, e o melhor Telegram do Telegram.
E lembrando que quem faz parte do grupo tem prioridade para mandar perguntas para o nosso convidado, mandar mensagem. Críticas, se quiser ofender, pode ofender. Tá? Se quiser falar bem, pode falar bem, desde que seja membro, pague.
Exatamente.
Se você não é membro,
caramba,
quer fazer pergunta,
pode xingar pra cacete.
Pode pra caramba.
Começa a pagar isso aí.
Então, você que não é membro do canal, só dando superchat, senão não tem moral pra ninguém não aqui hoje.
Exatamente.
É assim que funciona. Hoje aqui, é sempre aquele programa que a gente fica com um pouquinho de cagaço, porque quando vem gente armada, a gente dá uma... Né? Delegado Palumbo tá aqui, obrigado por você ter vindo.
Eu que agradeço, não precisa ter receio nenhum. Pode xingar à vontade aí, galera. Não tem problema nenhum, não. Tô acostumado já. Depois que você entra na política, você acorda apanhando e dorme apanhando.
Imagina. Quando que você entrou? Você é vereador hoje de São Paulo,
vereador.
Né?
Eu saí da... Me afastei da polícia em abril do ano passado, né? Na pré-campanha, depois campanha. Então, faz um ano que eu tô licenciado da polícia, né? Continuo delegado.
Mas pode exercer e tá... Tem um cargo
tem
público?
Cidades pequenas não há problema nenhum. Aqui tem a compatibilidade de horário, incompatibilidade de horário, então não daria para exercer. Então eu optei por me afastar, estou licenciado, mas já fizemos algumas prisões em flagrante.
É mesmo?
Porque eu continuo andando armado, eu ando com policiais.
Isso aí não me avisaram também. Não, por isso que o Guima não veio.
Às vezes roubam na nossa frente, a gente age, como já aconteceu algumas vezes.
Já teve isso?
Já teve. Estava saindo de casa para fazer um trabalho social, uma menina me reconheceu, falou, Palumbo, acabaram de me roubar, me ajuda. Eu coloquei ela no carro de um amigo, começamos a andar ali na Barra Funda e acabei vendo esse assaltante, né? Como eu tô meio gordinho, já velho, né? A idade vai te deixando mais experiente na polícia. Ele quis parar, o cara que tava comigo não era policial, ele quis parar, falou, não, filho, passa o cara, vamos pegar ele pelas costas. Porque se eu for de frente, o cara pode me reconhecer correr e galopar. Aí, quando ele me viu, eu já estava em cima dele, tentou fugir, deu uma rapa nele, o celular estava no bolso, devolvemos. No outro dia ele saiu na audiência de custódia, famoso enxuga-gelo, foi para a rua e tchau. Outro dia também estávamos indo para uma reunião, passando ali perto da Igreja Universal do Reino de Deus, quebra-vidro.
Nossa, ali para prender gente é fácil também, né?
É você que está falando.
Se eu perder 5 minutinhos, você leva uma galera lá.
Puta, e aí, cara, a gente, na hora eu já tirei o cinto, falei, vai roubar.
Aí, dentro da igreja isso aí?
Mas o pastor já tinha começado a falar?
Porque é o que todo mundo fala quando entra na igreja. Fala, já tirei o cinto, agora vou dar...
Isso no trânsito.
Eu falei, porra, lembra caralho, que eu falei pro senhor? Velho. Lembra que eu falei antes de começar o que é o programa? O programa é isso.
Porra, meu.
Fudeu, hein, velho?
Mas
perdi até a linha agora aqui.
Mas uma curiosidade. É porque
ele fala assim, delegado Paloma.
Porque tem a gente vê muito em filme, né? Aquelas cenas clássicas que o cara vai só meio abordar o cara. Aí quando o cara já tá devendo, ele sai correndo e sempre tem aquela perseguição.
Puta, acontece às vezes.
Acontece mesmo, acontece. Já teve umas.
Acontece, é por isso que eu falo que a experiência te deixa um pouco mais ligeiro, né? O cara queria parar de frente, falei, não para de frente, filho, o cara tem 60 quilos, cara.
Vai correr, não tem
gordo
como
pra
buscar.
Cacete, tô velho, você acha que eu vou pegar um moleque desse na corrida? Aí ele peguei, fui por trás, a hora que ele virou, uma rapa, caiu, celular, devolveu, delegacia. No outro dia tava solto na audiência de custódia.
É igual jogador de futebol, né? Você não tem que correr, você tem que fazer a...
Eu jogo bola, jogava, né? Nós zona, temos um joguinho, né, todas as quintas-feiras e vai uns caras que são boleiro mesmo, né? O Wendel, que jogou no Palmeiras, às vezes vai o Ronaldo Giovanelli, o Júnior, que jogou na Penta Campeão. Os caras não correm, velho. Não, não corre, não é igual eu. Eu também não corro
por motivos, né, diferentes, mas ninguém corre.
Em casa, né, minha mulher, você não foi jogar bola, não é possível, você não fica nem suado. Eu falei, eu já aprendi com os boleiros que não correr, a bola vem até a gente.
E deve ser difícil, né, correr com a arma na cintura. É. Né?
Pior que eu jogo armado, velho. Treino armado.
Ah, por isso que você não precisa correr também, vai passar, lógico, ou não vai a bola?
Quero ver quem não toca a bola.
Não, cara, eu vou treinar, aí você vai fazer aquele exercício, né, a arma às vezes aparece, mas a gente vai escondendo, né. A gente cria muito inimigos ao longo da carreira, né? Inimigo pra cacete. O cara, às vezes o cara me reconhece, eu não reconheço, o cara me odeia, então não dá pra ficar desarmado.
É, até porque você é uma figura pública hoje, né? Tem seu rosto exposto muito.
Nós fizemos prisão pra cacete, velho. Eu já prendi gente pra caramba, velho. Muita gente.
Quantos anos de polícia?
Eu tava vindo pra cá agora, falei, André, lembra que a gente prendeu um cara nesse supermercado aqui? Lembra que a gente depois prendeu o outro ali? 20 anos, né?
Bom saber que é seguro aqui.
Só que...
Eu achava que tava tranquilo.
Só que o cara que é preso, ele nunca mais te esquece, né? Pô, aquele delegado tem aquela cicatriz na cara. Então, o cara não te esquece.
Já teve quando você era mais novo, assim, de ir atrás do maluco e o maluco conseguir fugir mesmo? Não,
porra, claro que
acontece,
teve,
acontece pra
véio.
Caralho.
Claro que
e
teve.
E qual o sentimento depois? Fala, caralho.
Não, mas é o sentimento de raiva. E aí a gente fica... Teve um que fugiu, eu falei, beleza. 1-0 pra você, ladrão. Tudo certo. Aí reuni a minha equipe e falei, nós vamos pegar esse desgraçado, nós não vamos sair daqui, até pegar. Aí
voltou pra academia.
Teve um que o helicóptero tava filmando, eu não gosto de correr, cara, eu odeio correr. Cara. Não gosto mesmo, nunca gostei de correr, não gosto de correr.
Nem parece, olhando assim, não...
Não parece?
Não, mas não é gordo. Espera aí, não tá gordo.
Não.
Não tá gordo, não. A única gordo
que
eu
na polícia foi barriga, velho. Daqui a pouco não enxerga mais o Bilal, mas tá tudo certo. E aí o cara saiu correndo, né, o helicóptero tava filmando, eu não lembro de qual imprensa que era. Eu falei, fudeu, né, velho? Não posso parar de correr. Aí eu parei debaixo de uma ponte. Falei, agora ele quase não me pega mais. Né? Os caras fugiu.
Não dá pra meter os migué igual de jogador, bota a mão aqui na
na coxa.
Puta, meu, eu olhei, né, meu, a gente, de tanto aparecer, né, na TV, o caramba, a gente vê o helicóptero, já sabe que é de imprensa, da polícia ele sobrevoa mais baixo, né? E aí eu falei, caralho, agora eu vou ter que correr atrás desse filho da puta, velho. Eu vou ter que correr, velho. Eu não gosto de correr. E eu não ia pegar o cara nunca na corrida, velho. Não pega, velho. Não pega. E aí corri até debaixo no viaduto, cheguei lá. Aí, beleza.
Aí você esperou o helicóptero passar pra você sair debaixo
do viaduto. Pra não falar que não pega, teve um policial, tinha, né, porque ele faleceu, finado Marcelo Espósito, que Deus o tenha. Cara, faixa preta de jiu-jitsu, forte pra cacete, pesava 100 e poucos quilos. Uma vez nós paramos ali na Aurora com a Guaianazi, ali no reduto do pessoal que veio da África, né? E ali tem um grande índice de receptação de celular. A maioria das pessoas que tem o celular roubado e furtado ali na região central vai parar ali naquelas imediações. Ah, por que a polícia não faz nada? Porque eles são prédios e para você invadir uma casa você precisa de mandado. Então a polícia não pode trocar de lugar com o bandido. E aí nós fomos atrás de um traficante. Tava eu, o Marcelo e mais outro policial. Quando a gente parou, eu já fui direto nas drogas, peguei e segurei. E o cara saiu correndo. O cara forte pra caramba saiu correndo e o Marcelo atrás, todo equipado. E aí os caras começaram a zoar. Quero ver pegar. Peguei a droga, fiquei ali na parede pra não dar as costas pra ninguém. Depois de alguns minutinhos, esse Marcelo me ligou. Pode vir, doutor, tá na mão. Ele pegou o cara, deu um mata-leão, desmaiou o cara... Aí eu falei, agora volta lá. A gente foi de viaduto, volta lá. Tá aqui, ó. Pra quem achou que não ia pegar, tá aqui, ó. Tá em cana. E tchau. Esse cara corria pra cacete, velho. Eu não sei se ele tomava bomba, né? Tomava uns negócios, velho. A gente soltava ele. Eu nunca vi um cara correr tanto na minha vida, cara. E mais de 100 quilos, cara.
Pô, e a polícia cacete. Às vezes precisa investir mais nisso, né?
Nos precisa. Heróis. Eu, por exemplo, não sirvo pra correr, velho. Não adianta. Eu pareço um pinguim correndo. Então não adianta querer fazer eu correr. Não,
bota
eu não
alguém correr. Na equipe.
Aí chega a ser ridículo eu correndo, né? Então, mas sempre tem uns caras que correm pra cacete. Além de correr pra caramba, o cara era lutador, né?
Então, mais fácil pra dar imobilizado.
O cara forte pra caramba, meu, aqueles africanos bem forte, ele pum, apagou o cara lá.
Eu cana. Depois dos mas 35 já acontece, eu ando às vezes do cara ser muito forte dá um calorzinho pro policial que vai tentar meio que
prender. Então, mas aí você, olha, comigo nunca aconteceu assim, entendeu? Porque é o seguinte, eu não sou pago pra morrer. Se o cara tentar tirar minha arma, eu vou atirar nele. Uhum. Eu não tenho dúvida. É melhor sete homens te julgando do que carregando teu caixão, entendeu? Então, que se dane. Eu não sou pago pra morrer. Não sou a favor da pena de morte, não, entendeu? Uhum. Mas eu não sou pago pra morrer. A minha arma tá aqui. Se vier um cara de 2 metros de altura, eu sinto muito, filho. Tu vai tomar um tiro. Eu vou mirar na tua perna, mas capaz de eu errar e acertar seu saco. Você que sabe, a escolha é sua. A escolha é da pessoa que tá sendo abordada.
Isso é um grande BO pro policial quando acontece de dar tiro, assim, porque...
É um grande BO.
Às vezes o policial evita ao máximo pra não ter que... Não sei, que eu imagino que deve ter meio que justificar por que você atirou, os caras não devem ser um trabalho burocrático
muito,
até.
Muito, já respondi várias vezes na corregedoria, isso é inúmeras vezes, não foi uma só. Cansei de parar de ir na corregedoria por causa de audiência de custódia. Meu, o cara que vai preso, você tava lá, você é preso, você vai falar bem de mim? Você não vai falar bem de mim. Você vai falar aquele delegado narigudo com cicatriz na cara, barrigudo que não gosta de correr, me prendeu, me esculachou, é isso que vai falar. Uhum. E aí é uma grande inversão de valores.
Porque fica na palavra do cara contra a sua.
É, a palavra do cara contra a tua. Só que aí o policial já se fudeu, velho. Porque ele vai ter que tirar o dia de folga pra ir na corregedoria. A maioria vive de bico, perdeu o dia do bico. Chega lá, a palavra do ladrão vale mais do que a sua. E aí não acontece nada com o ladrão e você fica correspondendo um processo com uma pica no cu. Então é foda, velho. Caralho, mano, isso aqui foi o bom do
país. Cara, uma coisa que me preocupou muito é fácil assim atirar na perna e acertar o saco? Porque se essa informação fosse mais difundida, acho que a criminalidade ia dar uma...
É, então, puta que pariu. Teve um lutador famoso aí que levou uma com a gente. Ele até faleceu, que Deus o tenha. Prefiro não falar o nome dele pra preservar.
Lutador? Ele...
Lutador? É, era na época do Pride ainda. Aí teve um problema com o Goy, aí ele ficou esticando a perna. Falei, irmão, eu não vou apanhar de você não, viu? Eu não nasci pra apanhar de ninguém não. Tu vai vir pra cima de mim, eu vou te dar um tiro. E aí acalmou a situação, ficou por isso mesmo. Uhum. E você fica, e às vezes, você fica tão... Eu tava falando sério pra ele. Uhum. Eu não vou apanhar de ninguém. Eu não saco minha arma pra ninguém, eu não fico mostrando arma, eu tô armado aqui. Mas vocês não sabem que eu tô armado, vocês imaginam. Mas eu estou armado. Não, a arma não foi feita para ameaçar ninguém, a arma não foi feita para brigar no trânsito, a arma não foi feita para nada disso. Mas você está trabalhando, uniformizado. Uhum. Devidamente uniformizado, identificado. O cara, porque ele é lutador, ele vai se achar no direito de tirar minha arma, ele vai tomar a invertida, velho. Pode ser até que ele ganhe, mas a probabilidade dele perder é grande. É igual quando o policial é assaltado. O policial não pode ser pego cagando. Se o policial for... Se entrar um cara agora aqui e colocar a arma na minha cabeça... A probabilidade dele me matar é muito maior do que eu matar o cara, porque ele já me pegou cagando. Mas é por isso que você falou assim, ó, quer entrar aqui? Não, ele vai ficar lá. Entendi. Tem um policial ali na frente, que é a primeira barreira. Uhum. Isso é uma linha de proteção nossa.
Mas se bem também que eu tô com a minha arma aqui, você não tava sabendo até agora, então, eu saco, te salvo.
Sacanagem, sacanagem. A tua arma é esses dois par de tênis que hoje você tá usando, né?
Tá lá no porta-luva, tá ali, aqui. Só uso
arma biológica.
Só uso no trânsito pra brigar no trânsito, é isso?
O gavetinha seria a nossa arma biológica?
É uma arma biológica, o gavetinha.
Porque ele não é esse, é o irmão dele.
É, porque...
Esse é o gavetão, né? Que ele é o gavetinha, é que ele fede muito, né?
Ah, é?
Aí a nossa arma biológica,
não é que,
a gente põe...
É que peida muito, não. Como é que chama aquele negócio que você toma que peida fedido?
Albumina, esse negócio, né? Whey protein.
Eu tomava isso aí na viatura, ninguém aguentava. Aí eu comecei a tomar também pra irritar minha mulher.
Que bom! Quanto tempo de casado? Mais tempo de polícia ou de casado?
Cara, minha história com a Sabrina é bem diferente da dos outros. Porque ela engravidou da Giovana, que tem 15 anos, minha filha, que só estuda. Deve ser filha do vizinho, porque essa menina só estuda, não é possível.
Mas não vê correndo também, né? Então...
Também não gosta de correr, não. Então, mas estuda pra caramba, meu. Vou discutir político com ela, ela me dá um show. Velho. Ela é puta menina inteligente, te amo, filha. E aí a gente acabou se separando, eu casei novamente. Tive um outro filho, só que a Priscila faleceu no 18 dias após o parto. E aí foi um grande baque na minha vida. Mas depois disso, acabei voltando com a Sabrina, que cuida do meu filho com baita de um amor. Você perguntar pra Antonella quem ele gosta mais dela do que de mim. Entendeu? Puta, então hoje eu sou muito grato. Apesar de todas as pancadas que eu tomei da vida, isso foi uma porrada que fez eu diferenciar, que fez eu crescer, que fez eu entender que a gente não leva nem aliança, não leva nada, que não vale a pena ficar brigando por dinheiro, querer ser mais do que os outros. A gente não leva nada, filho. Aqui a gente vai morrer e do pó a gente vai voltar.
A única certeza.
É a única certeza da vida. Então, quando a gente vê alguém sacaneando o outro pra tomar o lugar, pra derrubar, pra crescer, se corrompendo, eu falo, ó, Você não leva nem aliança quando você morrer, filho. Então hoje eu sou muito feliz com a Sabrina. Tenho uma história com ela há mais de 20 anos.
E aí, pra agradecer, você toma albumina pra...
Ela veio pra dormir em quarto separado. Ela é protetora de animais, né? Inclusive, me protege. Ela tem 5 gatos lá em casa, velho. É uma gataiada e ela tem toque por limpeza.
Uhum.
Então, se vocês forem lá em casa qualquer dia, espero que vão... Ela faz você tirar o sapato, velho. Tem uma vergonha da porra, velho. Faz você tirar o sapato e ela parece aquele esporte que fica com o rodo, assim, sabe? Vai limpando, onde você vai e fala, mas sabe, é doente.
Como é que é o nome daquela porra da vassourinha lá?
É, da vassourinha.
Curly. Eu fui na casa do amigo meu, Filite. Aí a gente foi entrando, ela já tirou o sapato. Eu falei, você não tá percebendo que tá todo mundo de sapato aqui? Só você que tá com essa porra? Ah, mas eu tô fazendo minha aqui, fazendo sua parte, me põe a porra do sapato, cacete. Mas beijo, Sabrina. Ela sabe o tanto que eu gosto dela. É uma puta mulher fantástica. E hoje não troca, apesar de estar velha.
Você gosta de tomar. Você gosta de tomar um enquadro também.
Ela
é professora,
ela tá dando aula.
Ah, agora sim, você tá resguardado.
Esse programa, né?
Gosta de viver perigosamente. O
professor realmente não vê, você pode assistir.
Não,
tem uma galera que não vê, não professor.
Não vê, por quê?
Ah, porque aqui é o nível de ignorância, né? Aqui,
entendi.
Aqui todo mundo se formou no supletivo.
Ah, então é por isso que vocês me chamaram. Tá tudo
certo. E se formou daquele jeito. Como que pintou a ideia de entrar? Você sempre gostou, sempre admirou o trabalho da polícia. Como que pintou a ideia de você virar um policial?
E o que você fazia antes? Tinha alguma coisa que você fazia antes?
Não fazia porra nenhuma. Não, brincadeira.
Era maratonista.
Não, eu sempre trabalhei, cara. Minha família era muito humilde, cara. Eu sou filho de padre, fui o último a chegar. Meu pai.
Ele tá na piada dele? O Guima, o outro cara que faz, que ia adorar essa piada. Se eu tivesse aqui, você ia ter o público alto.
Bom, meu pai veio pro Brasil como padre, ele é italiano, conheceu minha mãe na igreja. Minha mãe era filha de Maria, né? Que chamava, muito nova. Meu pai se apaixonou. Pra fugir desse amor, ele foi pra Bélgica. Não aguentou, voltou, pediu licença pro Papa, se casou. Se casou. E aí ficou desempregado. Começou a vender livro de porta em porta. Ah, tá. Porque o padre ganhou um salarinho. Entendeu? Uhum. Começou a vender livro de porta em porta.
Quanto ganha mais ou menos um padre?
Ah, deve ser merreca. Deve ser menos que polícia.
É?
Não, para ganhar menos que polícia é difícil,
aí é,
né?
É difícil mesmo.
Aí é esculacha. Ô, Dora, aumenta o salário da polícia aí, meu. Para de ficar saltitando aí.
Calma aí, já vamos falar do mito do nosso transante. Vamos falar dele daqui a pouco. Não pula as etapas.
Do nosso mito, achei que era tranquilo.
É o nosso mito transante. Cada um tem um mito.
Cada um tem um mito transante.
Não vou nem perguntar por quê, deixa pra lá, né? Depois pergunta. Bom, e aí ele ficou desempregado, começou a vender livro de porta em porta. Minha mãe trabalha desde os 8 anos de idade, vendia bolacha, depois auxiliar de costura. E a gente não tinha dinheiro, a gente morava de favor no fundo da empresa onde minha mãe trabalhava. Eu juntava um jornalzinho para vender na feira, para ganhar um dinheirinho. Com 14 anos eu trabalhava de office boy. E aí fui roubado, eu queria comprar um skate. Sempre gostei de skate, gosto até hoje. Tento andar, mas a barriga não deixa. Mas dou uma andadinha ainda. E aí comprei o skate, fui roubado. Ali nasceu a minha raiva, meu ódio contra bandido. Odeio bandido, não gosto de bandido.
Antes disso, você tinha algum contato com, tipo, com a galera do bairro? Vocês conheciam?
De polícia, você fala?
Não, de bandidagem. Conhecia?
Cara, qual bairro que você é, aliás?
Não, nessa época era em Ribeirão Preto. Mas a minha família aqui, da parte da minha mãe, meu pai é italiano, era ali da Zona Norte, né? Parada de Taipas, Perus.
Sim, conheço.
Ali, naquela região, né? E quando fomos morar em Ribeirão Preto, morava na rua Visconde Rio Branco, 934, no centro, nos fundos de onde os meus pais trabalhavam. Então a gente morava ali. E ali eu fui trabalhar de office boy. Minha mãe sempre trabalhou, meu pai também. Então a gente tem que trabalhar, filho. Uhum. Tem que trabalhar. E aí, na década de 80, eles montaram uma empresa, prosperaram, que me propiciou a minha vinda para São Paulo para poder estudar e me dedicar aos estudos.
Uhum.
Foi aí que eu me dediquei só a passar um concurso para delegado. Eu nunca quis ser promotor, juiz.
Você já estava focado.
Tem OAB.
Desde esse lance do assalto, você já pensou em...
Já. E tem um amigo meu, que também é delegado hoje, amigo de infância, Eduardo Rodrigues Martinez, cujo pai é delegado, Sidney Rodrigues Martinez. A gente ia na delegacia na época da baratinha. É que vocês são tudo moleque, tudo novo. Vocês não têm 40 anos, né?
Não.
Então, você também não
apesar
tem.
Apesar da aparência, não.
Parece que tem uns 50.
Parece que tem uns 50.
Eu na carvoaria,
mas né? Eu trabalhei. Tem que ganhar.
Aqui
não
parar de zoar, que... daqui a pouco se volta
com aqui
não tem corporativismo.
Até antes desse programa começar, não tinha nenhum cabelo branco.
Outro dia eu fui no hospital com a minha mulher, falou assim: é sua filha? Falei, caralho, meu, não é possível. Eu devo ter trabalhado alguma.
Eu tenho que ganhar insalubridade aqui.
Carvoaria, porque eu tô zoado mesmo pra pensar que eu sou seu pai, hein, meu. E aí, o que eu tava falando mesmo? Qual que era a mentira mesmo? Nem lembro.
Você tava falando de quando você veio pra São Paulo estudar pra ser delegado.
Ah, é verdade. Aí estudei, fiz o cursinho da MAS, passei no concurso, fui parar no Capão Redondo e ali começou a minha carreira.
Lá no Capão, começou no Capão.
E foi uma
grande... Pesado,
foi intenso. Cara, na época que eu trabalhei lá...
é lenda?
Não, ali na época que eu comecei minha carreira lá em 2001, era conhecido como Triângulo da Morte, Capão Redondo, Parque Santo Antônio e Jardim Ângela. Foi matéria até de Globo Repórter, como um dos locais mais perigosos do mundo.
Uhum.
Do mundo. Era 10, 12 homicídios por final de semana, por dia.
Caralho!
Hoje em dia não se tem tanto homicídio porque o PCC não deixa matar. Essa que é a verdade, velho. Essa que é a verdade. Não venha falar que é governo porque não é. Não venha falar, não. Porque tem os bandidos são o seguinte, eles se organizaram. O PCC se organizou. Então é o seguinte, se matar na periferia, vai atrair a polícia. Vai atrair a polícia, vai atrapalhar a venda de drogas. Então não mata. Então tem um tribunal deles, que é o Tribunal do Crime. O que o Tribunal do Crime faz? Ah, esse aqui mexeu com a minha mulher, não sei o quê.
É um ótimo nome para um tribunal. Parece quadrinho do Batman.
É isso aí. E aí, um bandido sacaneou o outro, eles se reúnem, faz o Tribunal do Crime, e aí decide ou não se vai morrer ou não, se vai sobreviver ou não, qual que é a penalidade. Mas essa que é a verdade, velho.
Mas é o capitalismo, então, né? Porque atrapalha o negócio.
Porque eles viraram uma grande empresa. Eles pensam como empresários. Uhum. São bandidos, são criminosos, tem que ser preso. Não gosto desses caras. Não tenho medo deles, tenho mais medo da minha mulher do que deles. Mas são do crime.
Sim.
Só que eles se organizaram. Mas
é profissional agora.
Se organizaram. Essa é a grande diferença lá do Rio. Lá do Rio não, filho. Lá um quer matar o outro o tempo todo.
Não quer tomar do outro.
Aqui não. Aqui eles querem ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. É por isso que depois dos ataques de 2006... A
paulista realmente é muito focada em trabalho.
Oi?
Paulista realmente é muito focada em trabalho.
Até o crime, né?
Até o crime é
organizado. Que pariu, velho.
Será que tem um LinkedIn do crime? Assim,
é.
Um crimedin? Procuro... sei lá. Não sei nem o que faz. Foguetinho.
Bom, eles têm toda uma hierarquia entre eles, né? Tem o Sintonia do Bairro, tem o Torre, que é o que manda mais. E aí... Eles decidem. Então, hoje em dia, o crime não pode chegar lá e matar simplesmente, não pode chegar numa cadeia e matar o outro. Quando eu trabalhava no GOI, entrava no cadeião de Pinheiros, todas as sextas-feiras, o GOI era obrigado a entrar para dar segurança para os carcereiros efetuar a revista. Meu, era rebelião atrás de rebelião. Era preso com cabeça cortada, era preso que cortava a cabeça.
Lembro que a gente tinha muita notícia, né, de rebelião.
Entendeu? Caraca. Jogava bola com a cabeça de preso, enfiava facão com a cabeça. Isso tudo eu presenciei. Tudo eu presenciei. Hoje em dia já tá mais difícil a gente ver isso.
Eu lembro que era direto botar fogo nos colchão e tal.
Por quê? Porque eles estão interessados em ganhar dinheiro, filho.
Uhum.
Estão interessados em ganhar dinheiro.
Tem uma série que um canal da UOL fez, acho que em 2019, falando sobre a origem do PCC, como que surgiu e onde tá agora. E tem muita... As opiniões que estão ali no documentário, algum deles fala sobre isso, sobre o PCC ter pacificado a periferia por conta disso que você falou.
É verdade, isso é verdade. Não foi o governo, o governo, a melhor polícia, a melhor... É que, puta, cara, as pessoas falam, por que você não gosta do Dória? Não pode falar dele agora, né?
Pode falar. Não,
pode falar
agora.
Cara, eu fiquei da polícia 20 anos, cara. Faz 20 anos que o PSDB tá mandando no Estado. A Polícia Civil tá falida, mal paga, sucateada, fudida. Fudida, velho.
Uhum.
Não tem nada. E aí vem falar que é a melhor polícia. Pode até ser a polícia mais... uma polícia preparada por vontade dos policiais. Eu fiquei 10 anos na divisão de operações especiais. Como 01, vai. Eu conto no dedo de uma das mãos as vezes que eu treinei com recurso pago pelo Estado. Todas as vezes que eu ia treinar, eu pagava do meu bolso. Eu e os policiais que estão lá... Pode perguntar para qualquer policial do Garra. O Estado te dá treinamento com munição paga por eles? Dá porra nenhuma. Isso é uma vergonha o que se faz. Aí fica fazendo um monte de propaganda. Propaganda atrás de propaganda. Um delegado deu entrevista aí porque é cupincha do Dória. Essa que é a verdade. É cupincha dele e falou, aqui temos os melhores equipamentos. O policial tá passando fome, rapaz. O policial tá se matando de fazer bico. O índice de suicídio dos PMs é altíssimo. Os caras estão se matando toda hora aí porque ganham um salário de merda. E vem o governo falar que tem o melhor polícia. Porra, meu, dá um bom salário pros caras, velho.
É que o policial tem que fazer bico, é absurdo, né?
Mas é o tempo todo. Não, aí fala, ah, mas tem uns que roubam, tem uns que... Qual profissão não tem gente ruim, atira a primeira pedra? Tem até no ramo de vocês, que é o humor. Deve ter algum tranqueiro no meio de vocês. Tem
vários.
Então.
Nossa, só nessa sala... Tem mais tranqueira, entendeu? Do que gente do bem. Na comédia, a comédia é uma...
Então, é uma grande... É foda. Qual profissão não tem gente ruim, atira a primeira pedra. Uhum. Agora, tudo quanto é ruim na polícia, os caras vão lá e mostram. Esse foi um dos motivos que eu comecei a dar a entrevista.
É que a polícia é uma profissão importante, né? Tipo, comediante, ninguém se importa, então.
Isso também é um... Não, é legal. É um ponto.
Porque a polícia é um pouco mais relevante.
Eu entendo que é perigoso pra cara, você bota a sua vida em risco pra proteger as pessoas, mas quando você faz uma piada e não funciona, é desagradável.
Tomar um tiro no lugar.
Dá vontade de morrer quando você fala.
Vocês têm que ser corajoso pra cacete, porque vocês encararam uma plateia.
Que pagou pra estar ali.
Fazer uma piada e ninguém ri, velho. Porra, meu, deve ser foda pra caralho, velho.
Deve ser, muito mais fácil.
Não, deve ser não, vocês, não sei se já passaram.
Você não, nunca por passei por isso, graças a Deus.
Graças a Deus, mas deve ser foda pra caralho. Você contar uma piada, ninguém dá risada, ficar olhando pra sua cara.
É difícil. Isso acontece todo show, praticamente. Sempre tem uma ou outra que não entra, que o cara pra entrar.
Falei, puta, você, é foda.
E como eu disse, não gosto de correr também, então.
Também não gosto de correr, não, odeio correr, velho.
Mas caminhar. Só pra gente não perder o raciocínio, vamos voltar a falar do Dória, que eu quero falar da parte da suruba, que é o que eu tô ansioso.
Deus acima de tudo, suruba acima de todos.
Até onde é verdade, até onde é mentira.
Vamos lá, pergunte o que quiser.
Mas o seu comecinho lá do Capão, e aí como é que foi indo? Pra não perder a linha.
Aí eu fui trabalhar na Vila Clementino, teve um investigador que falou pra mim assim, lá no Capão Redondo, finado Chicuta. Falou, você quer sair daqui, delegado? Falei, lógico.
Ele não esperava por tanta insanidade.
Quanto tempo? Não, eu fiquei um ano. Não, porque era longe pra cacete da minha casa, velho. Eu demorava uma hora e meia pra chegar lá. Uma hora e meia. E o policial, ele quer trabalhar perto da sua casa. Ele não quer. Pô, imagine se você mora na Zona Sul, toma uma bica, vai trabalhar no fundão da Norte.
Isso que é
o
foda, você ficar uma hora e meia pra chegar no Capão, né? Isso que é o mais triste.
Era uma hora e meia, cara. O meu plantão começava às 8 e eu saía do hotel.
Pelo lado bom, você morava longe do Capão, né?
Morava lá na Guaianazes com a Timbiras. Nossa Senhora, Jesus. Bom, e aí demorava uma hora e meia pra chegar, velho. Ia lá com o meu terno colombão, de R$100 comprava, ganhava outro, né? Gravata de zíper.
Que nunca. Pra facilitar, né? Gravar de zíper é pra facilitar.
Eu não sei dar nó gravar até hoje. Até hoje eu não sei dar nó
gravata. Não, um anjo fez um vídeo no YouTube explicando como é que dá nó em gravata e ele, o cara já inverteu pra você só ver e
mas deixa pra lá, igual, agora de terno, vou usar essa merda. Não. E aí fui trabalhar, aí você quer sair daqui? Ele falou pra mim. Eu falei, quero trabalhar perto da minha casa, pô. Uma hora e meia pra chegar. Aí ele falou, então para de fazer o que você tá fazendo. Como assim para de fazer? Pô, tem homicídio, você vai lá, faz uns puta relatórios, você sai pra dar cana toda hora. Os caras nunca vão tirar daqui nunca mais, cara. Você não vai sair daqui. Porque, infelizmente, tem uma filosofia ainda. Ah, não presta, você pega lá e vamos castigar esse policial, manda ele pra puta que pariu.
O castigo é deixar o cara mais longe.
Tá errado, porque quem mais precisa de polícia é a periferia. Se você localiza um carro, um Porsche de um playboy, ele não quer ir, foi roubado e depois é localizado. O cara não quer ir pra delegacia receber o carro de volta, geralmente ele manda o funcionário dele. Ou aí ele se irrita com a polícia. Pô, tá me ligando, tá enchendo, tem seguro, caralho. Agora, quando você localiza uma Brasília de um cara que mora na periferia, ele dá graças a Deus, cara. Como aconteceu comigo. As pessoas falam, fala uma coisa que te marcou. Exatamente essa. Um senhorzinho chegou pra mim com aquela papel fotografia que você mandava revelar. Ó, foi roubado, uma Brasília verde, me ajuda. É meu carro, a única coisa que eu tenho. Achamos. Eu nunca mais esqueci isso.
Até porque teve que ajudar a dar tranco, né?
Não é todo caso que você acaba tendo que fazer uma chupeta.
Ligar aquela gasolina no carburador pra ver se tá tudo em ordem ali.
Puta que pariu. Esse carro velho tem esse problema, né? Então. Eu tenho um Fusca velho lá, fui seu outro dia, cadê o freio da merda?
Mas você gosta dos carros velhos?
Gosto,
colecionar, você mete essa do colecionador?
Não, eu não sou colecionador porque eu sou duro. Não tenho dinheiro pra colecionar. Eu tenho um Fusca velho, placa preta, uma Kombi e uma Lambretta. E a minha mulher que é velha.
Ainda tá pra trocar a placa dela.
Porra, nem sei que ano que ela nasceu, velho.
Mas não paguei PVA,
Como é que você conheceu a sua esposa, sua mulher? Como é que foi a cantada do Paulo?
Ah, isso é maravilhoso. Paulo
desenrolado.
É. 30 anos isso aí. Não, mais que 30 anos mais, velho.
Não, como que foi? Importa,
foi mas... na academia. Na verdade, foi na Cracolândia. Troquei os dentes dela.
Era magrinha.
Nossa, essa mulher vai largar de mim, velho. Parar de falar essas merdas. Ainda bem que ela tá trabalhando. Vamos ver se ela não mandou nenhuma mensagem aqui.
Não, ninguém vai mandar esse corte pra ela, não. Fica não, tranquilo, né? Não.
Tá tranquilo?
Não, isso aqui é
pessoal de boa. Cara, eu conheci ela numa academia lá de Ribeirão Preto. Acho que até faliu a Sport Cia. Ela tava treinando lá.
Você tava correndo, aquele mau humor.
Correndo pra cacete, velho. Eu só zoava na academia, cara.
Ia mesmo pra paquerar.
Eu só zoava. Eu lembro que um amigo meu, o Bill, ele tava fazendo aquele agachamento, né? E aí eu fui lá e ranquei as carças dele no meio lá. E sem cueca. E ela viu aquilo lá e ficou, caralho.
Se apaixonou. Falei,
esse é esse idiota que eu quero. E aí começou o nosso... romance, né?
Olha que história bonita, hein? Uma história bonita. Você vê?
Nossa. Uma história de amor,
né? Uma curiosidade que eu tenho, porque, por exemplo, a comédia, o cara tá ali no palco e por mais feio que ele seja, ele acaba ficando bonito, chama a atenção das minas.
Cite, né? Um exemplo.
Ah, Afonso Padilha.
Obrigado, era isso mesmo.
Era essa galera mesmo. São muito ruins. Se não tivesse o palco, nossa senhora, estariam muito lascadas. E aí, o policial, como que as meninas enxergam? Assim, as meninas falam,
cara, da hora, cara, não tem jeito, né? Porque os policiais também são feios pra cacete, né?
Mas não vou concordar, porque tem muitos policiais aqui hoje.
Ele não é policial, não.
Ah, é?
Não, não, então os policiais são feios,
os amigos também.
O calça-vaca é muito bom.
O outro lá é. Cara, eu acho que o uniforme, a farda, acaba instigando elas, né? Mas eu acho que é isso, só o uniforme, a farda, né? Sei lá, né?
Homem bravo.
E vou te falar uma coisa pra você, cara. Quando você vê um policial bombado, forte, cara, nem sempre é aquilo, viu? Nem sempre é aquilo. Os melhores policiais que eu trabalhei geralmente era barriguto, aquele policial raiz que não toma nem banho, fede igual o Davi. Ô, Davi, um abraço.
O Gavetinho às vezes tá na função errada, né?
Às vezes o Gavetinho só tá precisando de um concurso.
Entendeu? Já fui em troca de tiro que o cara, forte, bombado, tatuado, ele, pelo amor de Deus, vou morrer aqui. Depois ele pediu pra ir embora.
Caralho.
Então não julgue pela aparência.
Sim. Tá vendo? É igual na comédia. Geralmente os mais engraçados
é igual a mulher, cara. Geralmente mulher tem coragem pra cacete, viu? Porque você vai conhecer um policial numa troca de tiro, numa ocorrência nervosa. Porque passear de viatura, filho,
na hora que o bicho pega, né?
Pagar de bam, bam, bam é fácil, mas a hora que você tá tomando tiro não é papel que papel não revida. Ah, eu sou atirador, eu acerto uma moeda 100 metros. Ah, legal, filho. Só que quando o cara estiver te dando do outro lado, você não vai acertar 20. Uhum. Então tem uma grande diferença.
Você lembra a sua primeira experiência de tiro?
Foi lá no Capão. Nós saímos com a Polícia Militar. Eu sempre me dei bem com a Polícia Militar. Nunca tive problema com eles. E aí eles foram me levar para um local de homicídio. E aí o cara tava fazendo um roubo, viu a viatura.
Começou
ali mesmo. Aí nos abrigamos, né? E assim foi a primeira, né? Primeiro a gente nunca esquece.
E foi assustador, assim, da primeira vez? Cara, dá repensa,
cara,
mesmo.
Você era o cara fortão tatuado que falou.
Não, nada, velho. Não tinha nem tatuagem. Não, ali você vê, puta, cara, a gente pode morrer, né?
Nossa,
ali, né? É uma situação real, né?
Ah, quando eu fui trabalhar, eu puxei meu primeiro plantão no Capão Redondo à noite. À noite. O cara cheguei com a tarde de plantão hoje à noite. Puf, já me intrujou ali. Aí chegou um determinado horário, fecharam a delegacia. Eu falei, por que vocês estão fechando a delegacia? Fecharam a delegacia, colocaram uma tábua ali. Eu falei, caralho, mas por que vocês estão fechando a delegacia? Eu falei, por que vocês estão fechando? Tem 200 presos aqui, doutor. E tem ameaça de resgate. Ah, legal. Mas e o goio, garra? Ah, não chega a tempo. E não chega mesmo, não chega.
Pela distância é impossível.
Pela distância, né? Pelo efetivo, não tem em todos os locais. Uhum. E aí, meu, qual que é a... Aqui a gente, nós nos damos muito bem com a Polícia Militar e eles acabam nos apoiando.
Aqui.
E aí, nesse primeiro plantão noturno, depois da meia-noite, o carcereiro João Banana, nunca mais esqueci o nome dele, falou, delegado, tem que entrar na carceragem. Eu falei, por quê? Tem que bater grade. O que, que é bater grade? ele chega com um cano de ferro, né? Começa a bater nos pirulitos da cadeia, porque pelo som ele percebe se está cerrado ou não. E começa a bater no chão, porque pelo som os caras são tão ligeiros, tão acostumados com isso,
caralho,
que você sabe se tem tatu ou não. E aí ele fez isso para tipo um bullying, né, para saber qual que era a minha. Entrei, ficou com medo? Fiquei, sou ser humano. Todo mundo tem medo, mas covarde o homem que não enfrenta seus medos. Beleza, entrou lá, né, tava meio assustado, passou... No outro dia ele fez a mesma coisa com outro delegado, do mesmo concurso, do interior também. O cara rapou fora, pediu pra ir embora. Eu não vou ficar nessa porra aqui não, meu irmão, pra ganhar essa merreca de salário que eu ganho. Acho que na época eu ganhava R$1.450. O cara rapou fora, velho. Rapou fora. Aí o cara estuda pra cacete, só que ganha tão mal aqui no estado de São Paulo, viu, Dória? O senhor sabe disso, né, Dória? E ganha o pior salário, se virar de cabeça pra baixo a tabela, nós estamos em último lugar, delegado ganha o pior salário, investigadores ganham o pior salário, né, Dória? Enquanto isso, o senhor tá saltitando aí na Paulista. Mas beleza.
R$1.450 é o salário do delegado?
Não, naquela época.
Não, mas do delegado?
Hoje, acho que começa o inicial 10 pau. Tá. Aí tem os descontos, vai pra ir pra 7.
Uhum.
Entendeu? Ah, mas tá. Você estuda pra caralho, enquanto isso, um promotor, um juiz, tá ganhando mais de 20.
Sim, sim. Entendeu? Não, porque eu achei que era tipo parecido com hoje. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um assunto que eu não faço a menor ideia, mas o que, que você acha da desmilitarização da PM?
Cara, eu acho o seguinte, cara, a Polícia Militar faz o papel dela, que é o ostensivo, tá tudo certo, tá na Constituição Federal. Não vai mudar muita coisa, gente. Porque ela é força auxiliar do Exército. Não vai mudar muita coisa, desmilitarizar ou não. A Guarda Civil não é militarizada, mas eles prestam continência, são hierarquizados. Não vai mudar muita coisa. Uhum. Eu sou a favor que futuramente a gente precisa ter uma reforma constitucional de se unir às forças de segurança. Tem muita polícia aqui, né? Ah, mas aí vai ter uma treta do caralho. Ah, quem vai mandar? É o coronel ou o delegado? Vai ficar aquela treta. Enquanto a gente está tretando aqui, o crime está crescendo.
Mas a proposta é mais...
né? E organizado.
É, mas eles são. Onde enquanto é unificado funciona mais, enquanto, né? Porque o PCC funciona melhor do que os do Rio, pelo que você
pois
falou.
Pois é, enquanto uma instituição tá brigando para tomar poder da outra, uhum, o crime tá crescendo.
Mas o argumento a favor da desmilitarização é isso? De não você ter. É de você. Ah, não. Depende de onde que olha, né? Depende que. Não, essa tatuagem que eu tenho do Marx aqui é essa.
Rude Campo, canhotinho. Cara, o que, que vai mudar? Canhoteiro. Vai ser tipo a GCM. A GCM não é militarizada, mas tem continência, usa coturno, tem o uniforme dele.
Eu gostaria de dizer que eu tenho muito medo de discutir com pessoas armadas.
Não, eu não.
Mas
não,
é brincadeira.
Eu sou da paz e amor, fi.
Eu não sei, eu não entendo sobre esse assunto. Por isso que eu tô pois perguntando. Eu não sei nem qual que é o argumento.
Vamos acabar com a polícia militar. Tá, você vai colocar o quê lá?
Mas o argumento da galera é porque daí você, com um comando você conseguiria usar melhor as inteligências?
Não vai mudar absolutamente nada, cara. Vai, desmilitarizou. Beleza.
Não, mas o argumento é esse? Eu realmente não sei qual é o argumento.
Se você pegar lá um policial do Garra...
Pra quem não gosta de discutir com pessoa armada, até que você tá indo bem.
Mas parabéns. Eu tô perguntando.
Parabéns. Policial do Garra. Você pega o policial do Garra.
Perguntar
não
ofende.
É isso que eu quero.
Perguntar não ofende.
Ser corajoso, que no dia do Bilinski, dois covardes aqui, os canhotinhos aqui, que odeia a direita, que odeia Bolsonaro, a hora que vocês têm que bater de frente, esse é o momento.
Perguntando.
Eu não sou Bolsonaro não, hein, meu?
Mas eu nem tô discutindo, eu só tô perguntando. Queria deixar bem claro isso, pra todo mundo estar armado, que
crime esquenta. O Dias. O crime esquentou aqui.
Treta. O Trombini, tô me arriscando.
Tem que fazer uma cara meio assim pra pôr na foto da thumb.
Mas eu gostei, Gud. É isso que eu tava esperando desde o primeiro pro delegado que veio aqui.
Não, cara, não tem. Puta, cara, vamos desmilitarizar. Tudo bem, o que, que vai mudar nisso daí? Vai precisar de uma polícia pra fazer o trabalho ostensivo. Uhum. Vai continuar precisando uma polícia uniformizada ou fardada para continuar a fazer o trabalho ostensivo.
Deixa o Rude. Vai, Rude.
Uma sociedade sem polícia, quem vai proteger a sociedade? Porque o cara que não gosta da polícia, quando ele tá com o cu na mão, com medo, a primeira coisa que ele faz é ligar o 90. Passado o medo, ele amaldiçoa a polícia e esquece de Deus. Ele fica, ai meu Deus, liga o 90. Liga o 90. Acabou o problema, que se foda esses policiais e esquece de Deus.
Eu só queria deixar claro que eu não tô falando pra acabar com a polícia.
Não, é porque é o próximo passo, né?
Mas ele é ateu.
É, isso é verdade, mas... Então, como eu não acredito na força superior...
Não desiste, tá indo bem, pela primeira vez eu tô do seu lado nesse programa.
Então tá bom, vamos lá.
Continua, vai
pra cima. Acaba a polícia, porra!
Não, os caras ficam igual a galerinha lá do...
Poder ao povo!
Não, agora vamos arrumar uma treta aqui. É igual a galerinha... Agora eu vou te falar, os caras vão me xingar, do PSOL.
Sou do PSOL também!
PSOL, PSOL. Né? Pelo amor de Deus. Eu fiz uma emenda lá pra destinar uma compra de armamentos pra guarda, fuzis, carabina. Não pode, mas você quer escolta, né, fia? Você quer escolta armada. Você quer o crime armado. Não. Aconteceu essa parada de Araçatuba. Aconteceu aquela parada lá em Araçatuba. Eles se calaram. Não abre mais a boca.
O que aconteceu em Araçatuba? Que eu não sei. Qual que foi a ideia?
Caramba, meu. Puta que pariu, velho. Explodiu a cidade inteira lá.
Pode crer que botaram os caras em cima do
carro. Pô, mano, cacete, entendeu?
É verdade.
Aí eu não vejo esses caras falando pra acabar com...
Caralho, os reféns no capô.
Aí vai outro cara, o parlamentar, e fala assim... É, mas isso aí é por causa do decreto do Bolsonaro, por isso que eles compraram arma. Falaram, pelo amor de Deus, mano. Desde quando o crime compra arma legalizada, meu? Acorda, volta pra terra, para de fumar maconha, caralho. Para com essa porra.
Até porque é Bolsonaro, hein, Rudy? Você não vai falar nada.
Até porque é muito mais caro.
Não, não,
vai pra cima. Vai agora, seu momento.
Eu não tenho político de estimação, não. Eu não tenho político de estimação.
Tem sim, tem sim. Depois do Bolsonaro. Agora não. Agora vem com essa.
Do Dória eu expliquei. Do Dória eu expliquei por que não dá. Não. Porque ele falou que a polícia mas, tem o melhor salário do Brasil.
O cara que brocha na suruba não dá mesmo.
Mas vamos falar que o Dória gosta de correr. Isso tem
gosta
que...
Gosta de correr?
Ah, que é magrinho, né? Pra você entrar naquelas calças ali, tem que...
Você gosta de correr, calça?
Eles compram na mesma loja, inclusive.
Nossa, como é que entra nisso aí? A calça vácuo, né?
Uma coisa que você acha...
Na vai, top... sua vez agora, hein? O Ruth foi bem. Vamos lá, Murilo. Quero ver. Vai.
Uma coisa que você... Na sua opinião, é, o sistema entre polícias, ele é integrado ou não? Entre civil nem e militar. Porque
deveria ser, mas...
É, porque a pergunta exemplo, vai nesse...
Isso mesmo, interrompe mesmo, que é pra... O bagulho. É isso, mas pra pegar... Ele pegou o celular, relaxa.
Já tá chamando os caras aqui, ó.
Outra né? multa, tem meu. Um toda barbu... vez que minha mãe passa uma mensagem pra mim, é multa.
Sua mulher toma multa pra caramba?
Não, é, eu fui eu que tomei dessa vez, velho.
Mas se eu não... Se quiser, eu passo contato com um brother que consegue...
Não, despachante bom, hein? Isso aí... Ele sobe, ele some com multa e legaliza carro que já foi pra sucata, hein?
Ouvi é, falar tá que, nossa, dá pra recuperar a carteira perdida, é verdade.
Caralho, que porra é essa, velho? Mas continua aí, tô
prestando atenção. Não, não, sobre a unificação de sistema que você falou, passar por uma reforma constitucional e tal, você acha que se tivesse uma coisa unificada, vocês não perderiam, vamos supor que seria mais organizado pra polícia conseguir trabalhar? Porque tem coisa que vocês conseguem, por exemplo, a civil não consegue da militar informação, vamos supor, e aí as coisas se perdem e sim, muito crime não é solucionado por isso.
As polícias têm que ser, as informações têm que passar. Por exemplo, você está com uma viatura do Garra, eu não consigo ouvir a frequência da polícia militar e vice-versa. Então, se eles passam uma ocorrência de roubo, foi roubado um carro aqui nessa cidade, tal rua. Está passando uma viatura do Garra, não vai saber. Está passando uma viatura da GCM, não vai ouvir. E precisava isso. Precisava ter essa unificação. Uhum. Quem vai ganhar com isso? A sociedade.
Sim.
Então as informações têm que ser passadas.
Era isso que eu estava tentando perguntar, mas...
Mas aí tem o ego, né? Ah, não, não vamos passar, porque aqui é a polícia militar. Ah, não, não vamos passar porque aqui é a polícia civil. Ah, não, não vamos passar porque é a GCM. E aí quem se fode? O povo que tá ali embaixo.
Então aí o corte porque... vai ser delegado Palumbo, defende a desmilitarização da polícia.
Não, não vem com esse papo esquerdista do meu lado, não.
É, aí é treta de vocês que são falantes que se entendem. Murilo, não. Vai aqui. Quero saber, eu quero que você provoque o nosso convidado. Você...
Vou provocar, velho.
Ele...
Tô que preocupado que com a multa. Minha mãe tá me dando umas palumbadas aqui, mãe.
Palumbada.
Você acha que a palumbada deveria
Mãe, eu tô num programa ao vivo aqui. A senhora tá me dando palumbada por telefone, mãe. Aí não dá, né?
Pede pra sua mãe mandar um áudio pra gente tocar no programa, pelo amor de Deus. Pra te dar uma palumbada ao vivo.
Você acha que a palumbada deveria entrar?
Eu não tô falando palavrão, viu, mãe? Não falei um palavrão, não mandei o link pra senhora que a senhora escuta.
Você tem palavrão?
Nossa senhora!
Você acha que a palumbada deveria ser incluída no Código Penal?
Provoquei. Seria bom, viu, meu? Porque minha mãe me educou na palumbada e eu não virei bandido, viu?
Como que é? Explica o conceito da palumbada.
Palumbada é o seguinte, cara. Minha mãe tem 5 netos. E aí ela dá bronca pra cacete. Dá bronca, né? E todas as broncas que eu tomei... Só que nos netos ela só dá bronca. Ela não bate em mim, no meu irmão. Ela descia o rei, velho. Descia o rei. E aí, cara, uma certa vez, meu sobrinho queria ir mijar. Eu falei, mija aí no jardim mesmo, filho. Vai, mija lá, ó. Minha mãe mora no casarão. Só que, em vez de ele mijar no jardim, ele foi lá e mijou num vaso dentro da sala e minha mãe pegou. Aí sobrou pra mim.
Faltou malandragem.
Aí ela começou. Aí, eu não sei quem falou, pô, tá dando palumbada pra caramba na gente. Aí pegou esse termo aí. E ela dá bronca, é palumbada. Aí acabamos...
Tem uma pergunta da Rosemary, que tá sempre aqui com a gente, do grupo membro. Do Telegram.
É, explica como funciona, sempre explica. É bom pra gente...
Tá bom, você que não é membro, vire membro. R$7,99, tem acesso ao grupo exclusivo do Telegram lá pra trocar ideia. E você que é membro, manda pergunta de graça e a gente lê aqui. Você
Cadê
que não
o
é
link
membro,
pra eu mandar pra minha mãe?
Manda o superchat. Tá no grupo, hein? Ó,
inclusive a mãe do Palumbo vai ser membro.
Vai, vai.
Que é o nosso,
por incrível
que pareça, nosso público feminino é muito engajado.
É mesmo, que legal, velho.
E a pergunta da Rosemary é: quantas vezes na sua vida, na hora de prender alguém, você ouviu aquela frase, você sabe com quem você tá falando?
Um monte, velho.
Conta alguma assim que foi legal.
Cara, eu não dava muito boa, entendeu? Porque eu aprendi a cortar na raiz, né?
Então, eu achei que você já dava um karatê no maluco. Ah,
dava um rodão no cara.
Eu sou legalista. No... Eu sou legalista. Que isso, pelo amor de Deus.
Você é legalize, Paulo? Ô, louco. Corte.
Corta não essa porra não, velho. Porra, mas os caras tudo maconheiro, velho. É brincadeira, irmão. Vamos lá. Que tá não, falando mesmo?
Não lembro.
Você sabe com o que você tá falando.
Não, jamais.
Ele fuma antes do programa, é isso.
Vamos lá.
Eu só fumo depois.
Você sabe com o que você tá falando.
Ai, mas eu falava assim, não, eu não conheço você não, conheço sua mãe. Pronto,
acabava. Olha, maravilhoso.
Acabava com o problema, não tinha mais problema nenhum.
Mas geralmente quem faz isso é o quê? Alguém que tem o conhecimento, conhece alguém de um cargo público.
Não, mas pior que é isso, eu sou estudante de direito, sei os meus direitos. Ai, pelo amor de Deus, cara. Não dá, velho. Eu sou estudante de direito, no terceiro ano eu sei o meu direito. Isso irrita pra caralho. Tem coisa que irrita o policial pra caralho, velho.
Que mais?
Isso é uma nossa senhora. Isso aí irrita pra cacete. Ah, sabe quem você tá falando? Não, não sei. Eu conheço só sua mãe. É, te liga de madrugada. Olha, fui pego numa blitz aqui. Por que mandou você beber, filho da puta? Eu não bebi esse caralho. Só isso de Uber, de táxi. O problema é seu. Eu sei que se foda. Você mandou beber, agora você... Já foda-se. Eu não aguento essas coisas. Vamos ali dar um susto no cara que ele tá me devendo um dinheiro. Falei, caralho, eu sou feio pra cacete, mas eu não nasci pra dar susto em ninguém, não, velho. Polícia não faz isso. Polícia não dá susto. Não, mas o cara tá me devendo um dinheiro. Vamos lá, só pra dar um susto. Isso irrita pra caralho, policial. E isso, gente, não faça isso com o policial. Sim. Se você tem um amigo policial, não fala pra ele, olha, tem um amigo meu que tá devendo dinheiro, você pode lá dar um susto, porque o cara é demitido se ele fizer
tem,
isso aí.
E tem
demitido.
Um brother meu, que ele também tem um podcast, e é bem grande o podcast dele, e é um puta do maconheiro, a gente poderia dar um sustinho nele lá, pra ver se...
Não sabia que o Vilela fumava maconha não, também.
Não, o Vilela fuma? Fui lá no podcast dele,
fuma,
caralho.
Não, fuma ele não fuma só escondido, só escondido.
O Vilela não tem nem idade, o Vilela fuma ômega 3, que é pra
nossa senhora
ficar bom pros ossos.
Fuma coisa pra crescer cabelo. Que
Vou passar pra minha mãe esse link aqui.
Passa pra sua mãe.
Passa pra ela assistir.
Quando você tava falando do cara que o bagulho que irrita muito, fala, ah, eu sou estudante, aí eu pensei, o Brasil inteiro ama muito tropa de elite. Pra um policial, aquela cena do que ele fala, sabe, voar estudante. Chegou, tocou o coração?
Posso ficar em silêncio agora?
Pode, pode.
Rude calando o desenho. Falou.
Um corte.
Posso ficar em silêncio? Cara, parabéns, Rude. Você tá indo muito bem.
Demorou só dois. Reserva do direito constitucional de ficar calado.
Eu acho que o problema é me preparar demais.
É esse é o problema.
Tem que pegar no improviso.
De chinelo, vem mais de chinelo.
O cara é bom, hein, velho?
Ele é bom?
Olha, isso
olha, eu não ouvi na minha vez, vida. De um policial ainda?
Por isso que eu sempre defendi a polícia aqui nesse podcast.
Agora, você falou do Dória, que você não gosta, pelo jeito. Acho, pela impressão que eu tive, acho que você não gosta um pouco, não gosta muito do Dória, não. E o que você acha do Bolsonaro aí, desses últimos... principalmente esses últimos dois anos, cara, com pandemia, como é que você
sabe que
vê... ele como presidente nesse momento aí, que deu todas essas bosta no
mundo? As pessoas têm mania de colocar... uma pessoa... teu preconceito, né? O preconceito, tá? Vou te julgar porque você é policial. Então, se você é policial, né? Você é matador, você é torturador e você é bolsominion. Oh, pelo amor de Deus, eu não tenho político de estimação. Eu não tenho político de estimação. Só que dentro desse cenário que tá aí, eu não vou pro Lula, filho. Desculpa, não dá. Se aparecer uma terceira via, que não seja o Dória... o Dória, se colocar um cone e o Dória, eu voto no cone.
Entendi.
Entendeu? Eu vou no corpo. Por que você não gosta do Dória? Porque eu sou policial. Pergunta pra qualquer policial, qualquer
tipo professor,
um,
né?
Tirando os lambibola. Tirando os lambibola, porque sempre tem uns lambibola, né? Aquele que se ele entrar na piscina, esses policiais aí, né? E todas as polícias morrem afogado. Vão falar mal do cara. Ele falou, prometeu o melhor salário e não deu. Prometeu um monte de coisa e não fez. Vai lá no interior e coloca uma placa, DEIC. Ele coloca uma placa e fala, Dake virou Dake. Não virou Dake porra nenhuma. Precisa mandar pelo menos uns 30 policiais, capacitar esses policiais, pra depois virar Dake.
Teve algum governo do estado de São Paulo que você acha que foi melhor pra polícia?
Porque desde aqui foi quando eu entrei, PSDB, tá o PSDB. Né? E desde quando eu entrei, tá uma merda.
Tá sucateando cada vez mais.
Não cada vez não. Mais. Falta 14 mil policiais no estado de São Paulo. 14 mil. Uhum. Então quando você for numa delegacia e tomar uma canseira de 4, 5, 6 horas, saiba quem cobrar. Governador do estado de São Paulo. Se você for maltratado, aí é culpa do policial. Se você for maltratado, aí é corregedoria. Porque o cara não pode te maltratar com a desculpa de que está trabalhando pelos outros. Tem que tratar bem a população. A vítima não pode ser vítima duas vezes. Mas quando você toma uma canseira, é porque falta 14 mil policiais. Se vocês não tivessem toda essa estrutura, o menino ali, ó, que está quase dormindo.
É, isso aí. A podia estar ajudando a polícia, falando, inclusive. Né?
É que o chefe dele está aqui, aí ele não pode falar mal. Entendeu? Se tivesse,
vocês não conseguiriam fazer esse podcast. Ou ia fazer capengano.
Já faz capengano
com toda essa estrutura.
Então, e tem uma que já aconteceu de, tipo, conhecido, brother, acontece alguma ocorrência, sei lá, roubaram um celular dele, alguém assaltou na rua, aí o cara faz o BO, vai fazer o boletim de ocorrência. Tem gente que não faz porque fala, nossa,
é isso.
Vou tomar canseira e não vai dar em nada.
Exatamente. Né? Não, cara, a polícia faz prisões todos os dias. Todos os dias, centenas de prisões são efetuadas em São Paulo e na Grande São Paulo. Todos os dias. Só que o que acontece? A polícia enxuga gelo. O que é isso? A gente prende num dia, no outro dia sai. Audiência de custódia, um monte de benefício, um monte de direito para preso. Ah, esse aqui vai responder em liberdade. Ah, esse aqui é termo circunstanciado. Ah, esse aqui não vai ficar preso. E aí você acaba desanimando. Só que a polícia não pode deixar de enxugar gelo, porque senão as pessoas de bem morrem afogadas. Essa que é a verdade. Mas se a gente fizer uma prisão agora de um cara furtando um carro, aqui na frente, você deixou essa sua Mercedes, que você tem cara de rico, essa Mercedes aí na frente?
Não, jamais, André. Ah? Eu tenho o Fitzinho, meu, o Fitzinho.
Não tinha Fit lá não, velho. Então roubaram.
era o Fit que eu tinha. Bom, então agora é hora de a gente terminar isso aqui e ir atrás desse carro.
Por favor, eu queria já prestar um boletim de ocorrência ao vivo. O Fit é preto, que tem um 38 no porta-luva.
E o boletim pra você brigar no trânsito.
O boletim de ocorrência eletrônico. Ele.
Onde você pegou esse café aí, meu?
Opa, tá na garrafa.
Serve o café.
Pegar o café aí também.
Uma coisa, doutor, deixa eu perguntar uma, antes do Rudy fazer a pergunta dele, querer polêmica e brigar por causa de política,
porra,
que é o que ele vai
não,
fazer.
Véio.
Ele vai fazer isso, eu conheço o Rudy. Não tem como, ele não consegue.
Esse tá sem açúcar.
Ele não consegue.
Tá sem açúcar?
O que o senhor, como delegado, né, que tem experiência com as coisas que acontecem, deve ter facilidade pra saber o que é verdade, o que é mentira.
Pergunta aí, que eu te respondo.
O
que você quer saber?
Aquele vídeo lá, era o Dória na suruba mesmo?
Caralho, mano. Será que era ele? Puta, ele vai me processar.
Mas isso aí fala no microfone, pelo amor de Deus, que é polêmica, polêmica.
Ah, eu não sei se era ele não, velho. Será que era ele?
Ah, o que você acha? Se eu fosse apostar...
Algumas pessoas falam que é.
Eu queria que fosse eu.
Mas eu não sei se é. Hã?
Era fake?
Era fake.
Ah, ô Calça, você tá defendendo por quê?
Imparcialidade. O Calça é lambibola, então, do Dória. Já vimos que...
Se identifica com as roupas.
Nossa senhora.
O Calça, semana passada, eu tava até com o sweaterzinho aqui, passado no pescoço.
O Calça, eu tô falando, porque eu não falo da roupa dele, entendeu? Eu vou com... Tento argumentos. Eu falo de argumentos. Eu não tô nem aí se ele usa calça apertada, calça alegre. Isso é problema dele. Mas o Calça que a gente tá falando é aqui meu amigo.
Sim. Mas o então, se fosse apostar, o que você acha, Murilo? Se fosse apostar, você acha que é ele mesmo ou não?
Cara, eu acho que era. Eu acho que era. Não sei.
Perícia.
Perícia comprova, se não era?
É, perícia.
Teve a perícia disso aí?
Não sei te dizer, não acompanho esse caso, desculpa, mas não sei.
O pior é que
não sei se é ele também.
Eu torço pra que seja, porque, assim, Dora, se foi você nessa suruba, você tem meu voto pro resto da vida.
Terceira vida.
Se tem alguém que eu vou apoiar, é gente que faz suruba. A gente consegue fazer coisas que eu sempre sonhei.
Você é surubista?
Nunca consegui fazer, eu tenho inveja. Então, você tem meu apoio, Dora. Faça mais suruba, filme as surubas.
Também nunca participei desse suruba, não, meu. Eu não gosto de homem. Mas se eu ficar pelado do lado desse cara aqui, Deus me livre, pai.
Não, mas lá no do Dória tava bom o cast.
É verdade, era só ele, né?
Só ele e o monte. É por isso que eu não acho que era o Dória.
Será que não? E aí, Calça, não era?
Diz a perícia que não.
A perícia, segundo a galera não tá ouvindo em casa.
É, o
Calça disse
Calça falou que
segundo a perícia não era.
É,
não
Calça sei, disse, segundo a perícia, meu amigo Dória não estava na
Não sei
na
te dizer, viu, se era ou se não era. É que os policiais são muito maltratados por esse governo, por isso que a gente tem um ranço dele. Entendeu? Se você não vai encontrar, você deve ter amigos policiais aí, pergunta se gosta dele.
Você queria ser tratado pelo Estado como o Dória era tratado por aquelas belas moças no vídeo.
Tratamento bom, né?
Tratamento bom.
Teria meu voto. E pior que era umas meias bonitas, né?
Era.
Puta que pariu.
Era. É. Nossa, enfim, o Dória foi meio abandonado aquele dia pelo vídeo.
Mas aquilo lá, cara, você sabe o que eu acho que lá? Não tô defendendo o Dória, não, pelo amor de Deus. Mas é uma puta sacanagem jogar um vício desse nas vésperas das eleições, né? Porque o que ele faz lá
e não afeta ninguém, né?
É problema dele, meu irmão. Sim. Se o cara quiser fazer isso aí, problema é dele, entendeu? Sim. Tudo é dele e da mulher dele.
Mas se for fraude,
ele ser um bom governador, o cacete, tá tudo certo, velho.
Você não acha que o vídeo, se for fraude mesmo, não foi o.
É crime,
não
pode, né? Sido... Você fazer isso, né?
Então, mas será que não seria o próprio Dória jogando o vídeo pra mudar a imagem dele?
Acho que não.
Pra isso,
né?
Aí é.
Ah, é, porque o sonho de todo homem é ser conhecido como pau mole.
Época ele não tinha.
Com certeza.
Ah, mas isso aí eu não reparei. Você reparou disso aí?
Eu reparei, ele tava meia bomba, hein? Tinha cinco mulheres lá, ele tava chateado, assim.
Às vezes tava entre um e outro.
Você que gosta dessas coisas, ele tava chateado ou não?
Mais um sem palavras hoje.
A perícia analisa o rosto do Dória ou a rola do Dória pra saber
se... Caralho, mano, como é que eu vou saber essa porra? Ó,
o calça que falou.
Peraí, desculpa, o fiscal de rola aqui é ele.
Eu sou eu.
Vamos pedir pro Dória mandar um nudes, então, pro Murilo.
Não quero não, não manda não, não quero essa porra.
Foi... Porra, eu ficaria feliz se realmente fosse ele. Se eu fosse Dória, se fosse eu mesmo ali, eu falaria isso.
Não, mas eu acho que na polícia se joga muito pesado, cara. É muito pesado. É, né? Isso é sacanagem, você fazer fake news. Eu não sei se é ou se não é. Uhum. Mas isso é muita sacanagem.
Você já sofreu com isso?
Já, cara. Eu apanho de coisas que eu não devo. Eu sou criticado de coisas que eu não tenho culpa. As pessoas julgam a gente o tempo todo. O Instagram, a gente posta o que quiser. Eu não posto mentira no Instagram.
Eu
mas
posto,
aí os caras falam assim, você posta?
Ah, bastante.
Esse cara é gente boa, apesar dele ser de esquerda, né?
Apesar de tudo.
Apesar de tudo.
Então, aí, cara, você fala assim, você só fica postando em rede social. Eu falei, caralho, meu pai, eu posso fazer uma postagem? Eu demoro 10 segundos. E aí, de vez em quando, eu não gosto de ficar politizando muito a minha rede social. De vez em quando, eu mostro o trabalho, aí ninguém fala nada.
Uhum.
Não dá views, não dá nada.
Não dá engajamento.
Mas se você posta uma bobagem, aí dá engajamento pra cacete.
Na eleição você sofreu com isso, com fake news, essas coisas contra você, assim? Na época da eleição?
Na época da eleição, sofri. Sofri. Porque você tem um teto pra gastar pra vereador, salvo engano, que é de até 3 milhões de reais de fundo partidário, né, de fundo eleitoral, pra você gastar.
Por candidato?
Por candidato. Não são todos que têm, entendeu?
Ah, tá.
Só os cabeça tem, né, meu? Você acha que vai lá candidatar, tá, top 3, não é assim.
Ah, porque ainda mais candidato a vereador, tem um monte, né?
Não, um em cada esquina. Uma das eleições mais difíceis do Brasil, dizem, é de vereador. Eu fiquei desesperado quando eu saí. Falei, caralho, mas todo mundo é candidato, velho. É o Zé do posto, é o Zé da farmácia, sim, é o Mário não sei de onde, o Mário do... Oh, pelo amor de Deus, como é que eu vou ganhar essa porra aqui, velho? Entendeu? E isso é foda, porque o cara te tira a voto.
Pode começar a prender
o cara não vai ganhar. Mas a família dele... Não, às vezes a família não vota. Tem um cara que se candidatou, nem a família votou nele.
Se o cara... Quando, tem aqueles caras que tem zero votos, é muito bom, porque até ele errou o número na hora.
Cara, e aí eu abri mão. Eu não usei fundo partidário. Eu não usei. Tá lá declarado. Tá declarado. Só que saiu lá que eu tava gastando 3 mil. Eu falei, pô, puta sacanagem, caralho. Eu abri mão dessa merda, não tô gastando um tostão de fundo partidário. Quem bancou a minha campanha foi a minha mãe e poucos amigos que bancaram a minha campanha.
E agora você vem na internet, entendeu? Falar palavrão e dar desgosto pra sua mãe.
É. Ela tá,
a sua mãe eu... ficou muito brava quando você foi no podcast concorrente lá, não vou citar o nome, até porque se eu citar
porra,
o nome,
minha mãe me ligou xingando, ela começou a passar mensagem, né, meu? E falando, foi essa educação que eu te dei, para de falar palavrão.
Cara, eu gosto muito da sua mãe, com todo respeito a ela, é muito personagem muito bom.
Porra, minha mãe, eu recebi um vídeo agora, ela tem 77, bicho, não sei. Ela tava subindo um telhado, velho. Falei, mãe, pelo amor de Deus, mãe.
Fugindo da polícia?
Tava empinando o
pico. Você já teve que subir na polícia? Não tem telhado? Correr telhado, esses negócios?
Já, e caí, despenquei.
Nossa.
Gordo, com um monte de equipamento. Fuzil. O foda não é cair, o foda é a vergonha, velho.
O foda é levantar depois e fingir que nada aconteceu.
É a vergonha, velho.
Quando os colegas ficam aloprando, quando dá uma...
Alopra. Uma vez eu desci na Paraisópolis... Faz muitos anos, estava no Goi. Estava lá com a minha bota famosa, uma marca fodida. Nunca mais usei aquela merda na minha vida. E aí, pluf, fui escorregando com a bunda assim, ó. E cheio de policial. É, tudo que os caras querem, delegado tomando cu, delegado se fudeu. Cara, puta, é foda. O foda não é o tombo, velho. O foda é a vergonha, velho.
A humilhação.
Igual quando eu quebrei o skate a primeira vez. Eu quebrei o skate, não. Quebrei o braço andando de skate a primeira vez. Fui dar um olho perto das menininhas, pum, o braço pendurado. Caiu o braço pendurado. De tanta vergonha, eu fui lá.
Continuei andando,
fui até a casa. Chegou lá em casa, pronto, né?
Chorou pra caralho. Ô, meu braço.
Não, também não é assim, né, filho? Não esculacha tanto,
você,
né?
Você falou do lance, por exemplo, quando você ficou mais público, né, de estar tá trampando a rede social, isso atrapalha ou ajuda para ser delegado, assim, quando para...
Olha, eu tive alguns problemas, né? Inclusive de pessoas extorquindo outras usando o meu nome. Isso é foda pra caralho.
Certa... que o Capela fez, meu Deus?
Com você. Porra, também?
Eu tava almoçando com um cara. Aliás, estive hoje com ele, Pedro Costa, piloto da Fórmula Porsche, um puta de um cara bacana. Eu tava almoçando com ele e aí recebi um zap. Você conhece a pessoa aqui, delegado? Eu falei, não. Tá tomando dinheiro usando o teu nome. Mas na hora você fica puto. Vão prender. Não deu pra prender na hora, instaurou um inquérito. Mandado de busca e apreensão. Fomos buscar esse maldito na casa dele. Prendemos. Por que você tava fazendo isso, cara? Aí eu gosto tanto de você que eu tava usando o teu nome pra ganhar um dinheirinho. Falei, ah, vai pra puta que pariu, velho. É caralho, sério.
O cara meteu essa, que era fã.
É, e o outro, em São José do... Perto de Aparecida.
Mas aí deixou, então, nem prendeu.
Prendeu.
Ah, é fã, tirou uma fã. Selfie
e... Cacete, velho, prendeu. O outro lá, eu recebi de um delegado, ó, tem um cara aqui tomando, vendendo arma, falando que é teu amigo.
Caralho.
É, meu, aí fomos até a cidade, o cara foi preso, eu perguntei, por que você fez isso? Pô, te vejo lá no programa da Atena, no programa Operação de Rio, igual de você, e joguei essa, vendi arma pra cacete. Falei, caralho, velho, puta que pariu, é foda isso daí, meu.
Vendi arma pra cacete,
é foda. Eu
sei que ele justificou com dados. O da Atena é seu brother?
É, meu
Sangue
brother.
Bom?
Ele é meu amigo.
Pô, o da Atena parece ser um cara
divertido pra caralho. Eu sei que eu vou, algumas pessoas não gostam dele, criticam ele o tempo todo. Mas eu conheço o coração do cara. O cara tem um coração bom, cara. Eu já vi algumas coisas.
É, daquele tamanho ainda não infartou. Deve ser bom mesmo o coração dele, né?
Ele é bravo, hein, meu?
Ele é bravo?
Nossa, é daquele jeito mesmo.
É mesmo?
Do mesmo jeito, cara. Ele é um cara muito bacana, cara. O cara tem um coração bom. Ajuda muita gente em segredo. Muita gente mesmo. Ele ajuda as pessoas em segredo. Fica na dele, não fala nada pra ninguém. E eu tenho gratidão por ele. Porque ele sempre me ajudou bastante.
Da hora.
É um cara que eu... Apanhando ou não... Vocês gostando ou não dele, eu vou sempre defender ele. Porque pô, o homem que não tem gratidão não tem caráter. Não, que às vezes eu posto algumas fotos dele na minha rede social, os caras começam a bater. Filho, ó, você não é obrigado a me seguir, velho. Segue teu rumo. O cara é meu amigo, eu sou grato a ele, ponto, acabou. Quem não tem gratidão não tem caráter. Não vou mudar, porque você não gosta dele. Você não gosta dele, eu gosto, é direito meu. Você gosta da esquerda, eu gosto da direita. Cada um na sua, pronto, acabou. É. Não é?
Mas ele gosta
não é por causa disso que eu tenho que te odiar e nem você
ele,
tem que
ele vai votar no Lula, que você tem a falar pra ele que vai votar no Lula. Quer falar alguma coisa?
Caralho,
pra ele?
Velho.
Sabe que o Lula é aqui do lado, ele mora.
É né? Mesmo,
Lula
é,
já veio nesse podcast.
Já veio aqui, inclusive.
Lula veio aqui.
Já veio aqui?
Já
você
veio.
Gostou? Por isso você tem barba.
Fiquei bem emocionado. Eu não tinha antes. Aí depois do episódio do Lula eu falei, que homem.
Ele te convenceu?
Me convenceu, cara.
Convenceu ele a cortar um dedo. Ele vai cortar semana que vem.
Sério, velho?
Tá marcado. Que
eu ia pôr no torno, mas fiquei com medo. Eu vou fazer a cirurgia mesmo, que é mais fácil.
Cara, mais seguro.
É direito dele, né?
E agora, sabe o que ele faz? Ele vai cortar o dedo, aí quando for alguém de esquerda que tiver aqui, ele vai falar, fiz homenagem ao Lula. Aí quando for alguém de direita, não, homenagem ao Bilins. Aí o cara vai sempre...
Porra, sacanagem, velho.
Ele sempre tem alguém.
O Bilins teve que amputar o dedo?
Quem?
Não. Teve?
Ah, ele teve que amputar?
Não, porque ele, toda hora a rede social dele cai, toda hora, velho. Caiu de novo.
O dedo?
Não, a rede social. Porra, ele é um cara bacana, eu gosto desse menino aí, viu?
É, o Bilinski, ele tava... Ele, quando ele veio aqui, tava só o anãozinho, era um cotoquinho.
É, ele não, tava com um curativo,
alguma coisa assim. É, um
cotonete. Mas ele também... Tá foda esse negócio de rede social, né? Porque toda hora arranca a rede social dele, ele toda hora exclui. Pô, o cara não tem direito de se manifestar, gente. Que porra de país é esse, velho? Você não pode falar o que você pensa. Eu acho
culpa
que
do Bolsonaro, segundo o Murilo Moraes, isso
se é você culpa não tá, do Bolsonaro. Verdade, todas as vezes que eu falo alguma coisa que desagrada a esquerda, eu perco centenas de seguidores, viu?
Mas é...
Será que é os caras que estão lá me seguindo mesmo que sai? Ou será que alguma coisa da plataforma arranca porque ele tá tipo bolsominion? Eu não sou bolsominion, não.
Mas eu vou
sou,
te falar, viu?
Eu sou de centro-direita, entendeu? Mas não sou extremista, eu não gosto de extremos. Uhum. Eu não, desculpa, mas eu acho que todo extremista é meio...
Sim,
mas eu
sim.
acho que tem coisas boas dos dois lados, mas sim. Eu sou de centro-direita, meu.
Eu acho
se eu tiver que cair, eu vou cair pra direita, não vou cair pra esquerda, não adianta.
Eu acho que é um esquema de seguidor mesmo, porque eu lembro na época da eleição do Bolsonaro, que eu falei bem mal dele, assim, nas minhas redes sociais. Eu perdi, tipo, 3 mil seguidores, só que eu tinha 12. Então, é realmente a proporção grande. E a galera hoje não quer ficar
não, acho que é
do lado de quem pensa diferente.
Deixa eu ver aqui.
Igual.
Será?
Não, mas eu acho
que tem muita gente reclamando, viu, de boicote nas redes sociais. Isso que estão fazendo com o Bilinski, não é um boicote? Uhum. Ele é ofensivo?
Eu não sei o que, que é.
Cara, mas ele, Instagram... ele é ofensivo? Acho que não.
Mas ele veio me prometer o curso de tiro e não me entregou o curso de tiro. Tô esperando. Caralho, até hoje.
Virou político, Bilins. Tem que pagar, velho. Isso aí, eu, porra.
Delegado Palumbo cobra Bilins ao vivo. Obrigado.
Você prometeu ter que pagar o curso pro garoto
ele
aí.
Ele vendeu uma. Pô, atira de fuzil de 12. O cacete fala, caralho,
mas pra que você quer fuzil se você não quer a polícia armada? Você quer criminalizar?
É, isso aí. Agora responde.
Pra guerrilha armada, né?
Guerrilha não dá curso pra ele, não, Bilins.
Guerrilha armada.
Cobra caro pra
todo cacete. Poder pro povo.
Puta que pariu.
Aqui, ó. Fuzil.
Olha lá, ó. Bolsonaro aí, ó. Tá vendo? Você viu o que ele fez? Aqui, pega ó. Esse corte aí,
eu
ó. Sou...
Bolsonaro de esquerda aqui, ó, rapaz.
Que isso?
Aqui, ó. Aqui é guerrilha urbana.
Puta que pariu. Você é do PSOL, velho?
Sou do PCdoB. Eu, não, eu sou do, sério, daquele mano? Do que bate cartão, não vota em patrão.
Você qual que é? Eu sou PCO. PCO, partido da causa operária?
Isso.
Tá de brincadeira, os caras estavam apoiando o Talibã, cacete. Para com essa
porra aí. Ah, mas eles são grandes trabalhadores.
Você é louco, meu irmão. Puta que pariu, hein, meu irmão.
Eu falei pra você no começo, não falei, doutor, que era uma grande palhaçada? Eu falei antes. Tem mais aí perguntas dos membros?
Tem mais aqui.
Que, aliás, os membros é tudo canhotinho também. Os caras ficam bravos.
Não tem problema, cara. Lá em casa também tem, mas faz parte, né?
O Bilinski, é brincadeira, eu quero o curso.
O Bilinski é boa gente, igual a do Bilinski.
É gente boa.
Mas eu não sabia que ele ia ter que tirar o dedo fora, não, ué?
É, quando ele veio, ele tava com. Ele tava fazendo físio pra recuperar, né? O parado.
Caralho, que merda. Não sei. É foda.
Uma situação tensa.
Por um dedinho, né? Espaço não escapou dessa.
Puta que pariu.
Quando o Bilinski fala, não fazia essas piadas, né?
É isso que eu faço, né?
Ele vive disso, né? Ô, me dá um convite pra ele no teu show, cara.
Lógico, cara.
Mas vai. De graça, hein, mano? Vem de pagar. Graça,
mas só quando o Bilinski me levar por daqui.
Vou te dar de graça porque chegou umas multas lá em casa. E
não, tá igual a minha mãe aqui, toda vez que ela me liga pra passar uma multa. Ô, mãe, paga essa multa aí, mãe. A senhora tá rica, eu não tô, não, mãe.
Vamos lá no show, pô, vamos lá.
Onde que é?
É, Santo Agostinho, toda quinta tem o show do Quatro Amigos, vamos lá.
É, onde fica o Santo
Agostinho? Ele foi lá.
É do lado do Metrô Vergueiro ali.
Ah, show Pedro, de bola, bora.
Não, leva,
vamos
leva
lá mulher. Comigo, calça.
Aí você puder ir no camarim, ele falou que é o melhor show de
disparado, ele falou.
Esse cara aqui, ó, o calça, ele fala a verdade, velho. Tanto é que ele fala a verdade que ele defendeu o Dória.
E o Calça
sabe que eu não gosto do Dória.
O Calça pediu pra você ir no camarim do Quatro Amigos dar um sustinho nos amigos dele.
Calça?
Entrar lá pra dar um sustinho.
Só pra dar um sustinho.
A NB Couto perguntou aqui se você tem mais alguém da sua família que trabalha com polícia, porque eu acho que eu vi alguma coisa relacionada aos bombeiros.
Não, o Major Palumbo, ele não é parente. Meu parente, nós temos o mesmo nome. Inclusive, isso foi uma confusão danada na campanha. Entendeu? Foi uma confusão danada. Eu fiquei muito bravo quando eu vi... Porque eu liguei pra ele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos jogar limpo. Eu vou usar Delegado Palumbo e você usa Major Palumbo ou Capitão Palumbo, o que você quiser, pra não ter só Palumbo.
Mas não podia usar porque... Delegado Palumbo também?
É, então. E aí eu fiquei bastante chateado, porque eu fui pra periferia de São Paulo, que eu rodei todas as periferias de São Paulo, fui pedir voto, aí vi um santinho sem foto com o número dele. Fiquei puto, né? E preto. Quem usa preto? O Delegado Palumbo. Fiquei puto da vida. Falei, porra, puta sacanagem, caralho. Tô aqui me esforçando sem fundo partidário, dando sangue nessa porra.
Mas ele também se candidatou?
Sim,
tava concorrendo?
Sim, mas ele não ganhou.
Não ganhou?
Não.
Ah, então...
Ele é uma boa pessoa, mas...
Votaram
isso aí,
tudo pra você.
Isso aí eu fiquei chateado pra caralho. Porque é o seguinte, irmão. Nós temos o mesmo nome. Você vai lá com o capitão, eu vou como delegado, tá tudo certo. Vamos meter a foto pra saber quem é quem. Uhum. E vamos pro pau. É isso.
Sim.
Eu, forma mais justa, né? Todos os meus santinhos tinham foto.
Uhum.
Todos. Todos. Pra quê? Pra não ter confusão.
Mas será que ele também você não ganhou uns votinhos?
Não, porque o meu tinha foto. O dele não tinha.
Não, mas o cara, o tiro saiu pela culatra, né? O cara falou, oh, gostei desse cara. Era o Major. Falou, é o Palumbo aí, viu?
Entendeu? Então eu acho que cada um na sua, entendeu?
É mal intencionado,
tem...
né?
Não, eu não sei se foi, ou se foi mal orientado, né? Mas é o seguinte, tem o mesmo nome? Vamos dois com a foto. Vamos dois com a foto. Então até faixa minha tava lá com a minha foto, com essa cara feia que eu tenho. Esse narigão.
Como
tava
que
lá, caralho. Foi
visto e aí o Murilo ia lá, desenhava a barba.
Você decidiu entrar pra.
Cara, eu sou um cara cristão e sou frequentador de igreja.
Diferente, né, de alguns aqui.
Falo pra quem quiser ouvir que é a minha maior arma que eu tenho, a minha fé em Deus. Até
eu fiquei um pouco com medo agora dessa frase. Não, a minha cara, maior aqui, arma que eu tenho aqui.
Aqui, ó, minha fé em Deus.
Eu achei que era.
Entendeu?
A do católico. Dória tava fraca.
respeito todas as religiões, mesmo porque quem levou Jesus à crucificação foram religiosos da época. Me corrija se eu estiver errado, Caifás. Tá, entendeu? Errado. Então eu não discuto religião, não discuto. Respeito Boa. Todos, respeito ateus, não quer se respeitar, tudo bem, mas não desrespeite a minha fé também. Não desrespeite a minha fé. O que eu tava falando mesmo?
De como você entrou na política.
Ah, tá, de como é que
eu entrei. Não, de como é que foi visto na polícia. Porque
ah, tá. Então, por que eu tô falando de religião? Porque Jesus não foi aceito na própria terra. Então eu não pedi voto na polícia. Eu não fui em nenhuma delegacia pedir voto. E não fui em nenhum batalhão pedir foto. Nenhum. Zero. Mas hoje, eu falo de boca cheia que eu sou um dos maiores defensores da polícia contra o Dória por tudo que ele faz de errado e que ele não cumpre a palavra dele contra a polícia. Mesmo que a polícia não tenha me apoiado. E vou fazer isso enquanto eu estiver na política. Se vocês fizerem uma pesquisa com o Guarda Civil de São Paulo, pergunta para eles qual é o vereador que mais apoia eles. Sou eu, porque eu, além de pronunciamentos, além de ir na TV, no rádio, podcast, falar bem deles, eu ainda destino emendas orçamentárias para eles. Ainda destinamos emenda. Só esse ano foram mais de 1 milhão para eles comprar um equipamento melhor, comprar motocicleta, comprar fuzil que apanha para caralho do PSOL. Então, desculpa. Eu tô fazendo a minha parte. Mesmo, pô, os caras não te apoiaram, não tem problema. Sabe por quê? Porque isso é gratidão. Eu tenho gratidão com a minha instituição. Uhum. Eu fui eleito porque eu sou policial, e por ser policial eu aparecia na TV, as pessoas me conheceram, gostaram do meu trabalho e me colocaram lá para ser representante delas. Se eu fosse dono de supermercado, ou dono de padaria, ou dono de estacionamento, ou açougueiro, ou qualquer coisa, eu não seria conhecido e não seria eleito. Então eu tenho gratidão, quem não tem gratidão não tem caráter. Então eu vou sempre defender a polícia, aqui e em outros lugares que eu tiver. Nunca vou virar as costas para a polícia, nunca.
E como que é aparecer na televisão assim pela primeira vez, quando você entrou, sei lá, com Datena, vamos supor, ao vivo?
Dá um nervosismo, né, velho?
Qual foi o caso?
Dá um nervosismo. Puta, não lembro, cara, que faz tanto tempo que eu apareci. Eu apareci, a primeira vez que eu fui no palco da Datena, eu levei um susto, né? Tava no GOI.
Não entendi, desculpa.
Quando eu fui no programa lá, não é palco que fala, né, nos estúdios.
Estúdio.
Nos estúdios eu levei um susto, né, que ele tava lá, bravo pra cacete. Falei, caralho, o homem é bravo pra caralho, velho. Pô, é comigo? Ele falou, não é com você não. Aí a gente entrou, que a gente tinha feito uma operação na 23 de maio, prendido um monte de cara que quebrava vidro. Foi um sucesso a operação, prendeu mais de 30 cara no quebra-vidro. Naquela época não tinha audiência de custódia, então eles ainda ficaram presos. Ficaram presos pelo menos uns 2 meses e foi um sucesso. Ele me chamou pra ir lá e foi. Você fica nervoso, né, cara? Não adianta, cara. Fazer ao vivo não é fácil, não. Depois você acaba acostumando, né, cara? Uhum. E vai, vamos que vamos, e foda-se. Pergunte o que quiser. Uma vez eu tava num link pra entrar com a Globo. Aí eu perguntei pro repórter, eu não tinha muita experiência. Você fica nervoso pra entrar? Não, eu não fico nervoso, imagina, tô acostumado. Tá bom, né? Rapaz, esse cara gaguejou tanto que eu quase dei um tapa nas costas. Vai, cacete!
Devia ficar nervoso, desgraçado.
Porra, se você não fica nervoso, né? Mas é complicado, né? Você fazer falar ao vivo. E tem uma coisa que é muito mais bacana que TV, que é rádio.
A rádio
é demais. A Datena sempre falou isso pra mim. Falou, rádio é muito mais gostoso, rádio é muito mais... E é mesmo, cara. Primeira vez que eu fui numa rádio, foi na Rádio Energia 97, que depois acabei ficando amigo de todo mundo lá. É gostoso fazer rádio.
Tem um palhacinho, vende cocaína lá dentro.
Palhacinho, seu amigo? Gosta do palhacinho. Quase morreu de Covid. Um abraço pro seu, meu amigo.
Quase foi dessa, né?
Sério? Quase morreu, velho. Quase foi
do Covid.
Mas que esses caras são gente boa pra caralho. Sim,
ele é demais.
Silvio Ribeiro. O palhacinho. O Domênico Gato. Aqui,
o Domênico.
O Bernardo, né? O Bernardo é concorrente de vocês ou não?
O Bernardo é outro que tá envolvido com crime, mas eu não gosto de ficar expondo os outros, não.
É mesmo?
Eu não Bernardo? Sou cagueta, né? Mas ele... Adoro o Bernardo. Sangue bom.
Gosto dele também. Ele tá passando por um momento difícil,
isso
que eu ia
falar, pensa um cara forte, esse maluco, viu?
Cara, muito forte. O que ele passou... Eu passei isso aí há 8 anos atrás, né? É. Até estive com ele recentemente na rádio e falei, cara, tenha fé em Deus. Quem vai te salvar dessa depressão e tudo que você tá passando é Deus, cara. Não é remédio, não. É Deus. Acredita em Deus. Ela tá num plano melhor. Acredite nisso, tenha fé nisso e sobreviva pelos seus filhos.
Ele é muito forte,
impressionante. E faz pouco tempo, né?
Sim. E tá fazendo os shows lá.
Eu abri o solo dele sexta lá no Beverly. Legal. Foi bem bom.
Eu gosto muito dele, é um cara do bem, um menino do bem.
Mas aquele velho vende droga mesmo, por isso que ele não mostra o rosto.
É, o Silvio?
É, ele não mostra o rosto.
Eu era fã desse programa, né? Eu era bastante fã, sou fã do...
Morde a Sopra.
Do Morde a Sopra, do Pânico, gosto muito. Né? E quando eu fui receber o convite, falei, caralho, você vai num programa que você é fã, é legal pra cacete, né, velho? Você fica com meio cabelo.
Diferente, né, de hoje, né? Por exemplo.
Não, vocês são gente boa. E o Calça falou pra caralho de vocês, velho. Eu acho que ele quer uns convites grátis pra ele vender depois.
Né? Cambista do
jogo. Ele chegou e falou assim, ó, vai lá e pede convite que eu vendo. Ô, Calça, cacete, velho. É nada, ele vai com a mulher dele, você é um puta de um pau mandado. Eu nunca vi um cara ser tão mandado igual a mulher, igual esse aí, velho. É.
Ele nem gosta de usar essas calças apertadas. A mulher que manda. Não,
imagina, imagina. É mesmo, cara. Tem umas mulheres quebradas pra cacete, né, meu? Que domina, né?
Eu apoio.
Inclusive, dominado?
Ele queria fazer a lei Maria. João do Tatuapé, ele queria fazer.
Mas isso, a minha mulher, ela é brava também, viu? Outro dia ela me deu uma rodada, velho. Porque ela tem síndrome de. Ela tem o toque, né? Síndrome do toque lá de limpeza, o cacete. Aí eu, pra irritar, vou lá na janela e fico.
Mas aí você pede também.
Mas aí, né, também, né?
Aí pede. Pô, puta, né, loucura. Véio. 2 horas da manhã passando o rodo, acorda 6 horas passando o rodo. Ó, pelo... Ah, é muito pelo de gato. Cara, por que você tem os gatos, cacete?
Ah, minha mulher vai à faxineira, vai à moça da limpeza. Antes, um dia antes, ela tá limpando a casa pra moça da limpeza.
Quando passar receber bem, né, a mulher da limpeza.
É toque, velho. É toque, isso aí irrita, velho. Puta coisa irritante,
aí, quando eu
mesmo
toco nela, ela fica brava.
Enfim. Ô, delegado, quem, na sua visão, então, quem que...
Eu vou ouvir bem devagarzinho essa porra aqui, minha...
Põe no microfone, põe no microfone.
Ele tá medo, ele tem medo da verdade.
É. Esse porra ao vivo. Ah, tá falando que ama.
Ah, já ouvi falando que ama. Ah, tá tranquilo.
Caramba, hein, mãe? A senhora falou que me ama ao vivo aqui, hein, dona Margarida, ó.
Põe no microfone pra gente ouvir.
Não, eu ouvi baixo porque eu pensei que ela ia me dar uma palombada, né?
Queria palombada.
Filho, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Se eu faço isso é porque às vezes eu faço coisa errada, mas eu te...
Sabe por que eu tô bravo com ela? Porque eu recebi uma foto dela subindo no telhado. Ela tá reformando um casarão lá dela lá. Que ela trabalhou pra cacete pra comprar, viu, galera do pessoal? Não vai invadir a casa da minha mãe, não, viu? E aí ela
tá lá no telhado. Quebrar essa, falei,
pelo amor de Deus, mãe, sai daí, cacete.
Pina.
Hã?
Pina pipa, mas
é por isso. Ô, eu empino pipa até hoje, velho. Mas é pipa de papagaio, viu? Não é essa pipa aí, não.
Cerol, os caramba, raiz, passando cerol.
Tem um padre amigo meu que vai com cerol. Não vou falar o nome dele aqui, não. Não, padre, pode não, padre. Você machuca os outros.
O padre passa cerol e machuca nas coroinhas.
Não, mas ele. É.
Passa cerol nas coroinhas.
Ah, eu queria tanto ver um padre empinando pipa de batina.
Tá deixando ele sem graça,
Diego. Puta que pariu. Tem um monte de amigo padre, pastor. Inclusive, jogam bola com a gente lá. Se vocês quiserem jogar bola com nós, tá convidado toda quinta-feira.
Nossa, tá convidado de verdade ou tá convidado igual o da tia do Bilinho?
De verdade, lá, cacete. Vai lá jogar com o Endo. O Endo joga pra cacete. Eu sempre pego. Como eu sou dono do time, né? Eu peço pra me colocar no time desses caras, que são bons, não precisa correr, não precisa fazer nada.
Que time você torce?
Eu sou o primeiro campeão mundial. Palmeiras.
Bom,
vamos lá, continuando.
Achei que você
sou conselheiro do Palmeiras.
Achei que você ia falar da Libertadores.
Foi a maior.
Você torce pra quem? História.
Eu sou Santos.
Santos. Caramba, tinha mais gente na tua torcida do que lá na Paulista ontem, hein, velho? Puta que pariu.
Aliás, tinha mais santista no Maracanã na final do que palmeirense. Muito mais.
Que final?
Do aquele que foi roubado, jogo roubado.
Puta golaço, hein, mano? Fiquei até rouco, hein, velho?
Cadê a polícia quando a gente precisa?
Foi roubado aonde? Puta gol maravilhoso.
Cadê a polícia?
Puta gol maravilhoso.
Você falou que prendia flagrante.
É, cadê aquele roubo? Você tá bem santista?
Não, acho que não.
Mas você é novo, caralho. Você torce pra quem?
Não, eu tô corintiano. Eu torço pro Lula.
Ele é 13. Você é corintiano.
Sou mesmo.
Puta que pariu.
Ele ganhou um estádiozinho, né?
Aí. Porra, meu.
O que você acha desse estádio aí?
Cara, nada contra o Corinthians. Aliás, tenho grandes amigos corintianos.
Eu sou completamente contra o Corinthians.
Da Lena, Ronaldo Giovanelli, Neto.
Queremos
sou
eles
grato
aqui.
Grato a esses caras, porque me ajudaram. Quem não tem gratidão
fala
tem caráter.
Fala pro Neto vir aqui, sou maior fã.
Porra,
dele.
Eu gosto do Neto, viu, cara? Vem. O Neto é um cara
que... É seu brother?
Cara, eu gosto dele.
Não é seu brother. Quando fala assim, eu gosto...
Tem o telefone dele aqui,
fala
meu amigo,
ele vir,
caralho.
Caramba. Vem com o Datena, vem junto.
O Datena, ele é meio... Ele gosta de ficar só na casa dele, cara.
Então fala pro Neto vir, o Neto.
Posso falar pra ele vir. Dela, loucura dele vem. Assim, entendeu?
Ele ia ter chance de ter uma grande audiência, né?
Eu sou muito grato a quem me ajuda. Nunca esqueça daqueles que te ajudaram, cara.
É o que eu falo pra eles.
Nunca esqueça.
Eu peguei na caçamba ali na esquina.
Eu não tinha nem RG, sabia? Ele que tirou meu RG.
É, dei banho, tudo.
Deu banho, foi igual quando eu beijei minha mulher lá, um VAP. Dente.
Nossa, deu banho de VAP, não.
Deu dente, botou dente.
Mano, tomara que ela
não. Tem toque de limpeza?
Tomara que ela não veja essa porra. Tô fudido, velho.
Botou dente, não.
Vou ficar. Tô fudido, velho.
Tem mais aí dos membros? O que eles estão falando?
Dos membros, a galera tá só curtindo bastante aqui, assistindo geral. Mandar um abraço pra Nancy, pro Fernando, pra Carol, para Ana Cláudia, a NB Couto que tá aqui também, a Rosemary e essa galera toda que colou aqui no chat do Telegram. Você que não é membro, vire membro. Apenas R$7,99 você consegue participar do melhor grupo do Telegram do
Lembrando
Brasil.
Que sexta-feira tem a sexta dos nudes no Telegram. É, então, R$7,99.
É como assim nudes, mano? Nudes, Mike. Não, a mulherada manda nudes, é isso?
É, tudo.
É mais um nude mesmo.
Os rapazes que... também. É.
Aí, calça.
É mais um
aí, calça. R$7,99. Aí, ó. R$7,99. Você pode ter acesso.
Ô, Paloma, na sua opinião, qual que é o maior inimigo da polícia hoje? É o PCC ou o Dória? Que eu fiquei realmente em dúvida.
Cara, eu também tô em dúvida, viu, cara? Puta que pariu, viu, cara?
Aqui você vê que é uma pergunta assim.
Cara, esse cara faz umas perguntas inteligentes, hein, velho?
Sim.
Obrigado. Não, cara, sabe o que é foda, velho? É a polícia, hoje em dia, você tem que investir no ser humano, falando sério. Invista no ser humano. Porque o cara vai trabalhar melhor, vai trabalhar motivado. Eu chamei um sargento pra jantar em casa outro dia com a família dele, com a esposa dele. O cara demorou 3 meses pra poder ir. Porque ele saía do plantão, o sargento Gilmar, lá do Capão Redondo. Saía do plantão. Ia pro bico, plantão, plantão, bico. O cara não aguenta, velho. O cara precisa ter um descanso. Precisa ter um descanso até pra ele trabalhar a mente dele, tirar um lazer. E olha, depois que eu entrei pra política, eu tô trabalhando muito mais do que quando eu era policial. Mas muito mais mesmo, sem comparação. Eu tinha finais de semana e feriados livres. Hoje eu não tenho nada, velho. Agora não, porque eu fui... Até é foda falar isso que eu vou falar, mas vou falar. A minha mulher me deu uma bronca, falou: você não percebeu que você não vai jogar bola com teu filho, você não tá mais brincando, você fica o dia inteiro trabalhando sábado, domingo. Você não percebeu isso? Eu falei: você tem razão, vamos tirar o domingo pra família. E aí eu sou conselheiro do Palmeiras, eu gosto muito de ir no Palmeiras. Apesar do time estar uma merda, não tem vergonha na cara, perder do jeito que perdeu ontem do Flamengo, pelo amor de Deus, meu. Vai pra puta que pariu, tem que tomar uma surra de toalha molhada, mas beleza. Tamo lá comendo,
pulei pra minha Quem filha. Que é o pior jogador do Palmeiras hoje?
Ah, cara, não sei, City eu acho 3. Que é o técnico.
Você não gosta do português?
Ah, tá louco, velho, é pelo amor de Deus, também, já deu, né? E deixar o Felipe no banco?
Felipe
Melo. O cara é líder, caralho.
Você gosta do Felipe Melo?
Eu gosto. Ele é líder.
Sabe que ele é canhotinho.
Não, líder é o Atlético, pô.
Tá louco?
Líder é o Atlético.
Ele é meu amigo, caralho. Frequenta a casa dele, pô. Tá louco, né?
Bolsominion. Esse é bolsominion, hein, Felipe Melo. Nossa, ele manda bem.
Esse aqui entende de futebol como eu entendo de turbina de avião, velho. Tá sabendo bem, velho.
E aí você quer ver aquela bobeira daquele time ridículo.
Não, aí eu falei, vamos ficar do domingo entre família, o cacete, né? Eu olhei pra minha filha. Filha, você tá usando aparelho, filha? É, pai, já faz quase um ano. Caralho, aí caiu a minha ficha, velho. Trabalhando de segunda a segunda, segunda a segunda. Quando vê domingo, eu tava lá no Capão Redondo fazendo vídeo pra cobrar a subprefeitura, pra tirar o lixo da rua. Aí caiu a minha ficha. Domingo agora é folga com a minha família. Porra, não vou mais em compromisso nenhum, chega. Porque não dá, velho. O que você ganha com isso? Só tô ganhando barriga, um monte de inimigo, acabando com a minha saúde. Não tava, depois eu voltei a treinar, entrei na Smart Fit, que é baratinho, aí tô fazendo propaganda, depois vocês pagam aí, Léo. Que é baratinho, tô treinando lá, senão você fica doido, cara. Você fica louco, só trabalho. E a coisa mais importante pra mim sempre foi a minha família, cara. Eu não troco minha família por nada, amo a minha família. O que você gosta de fazer na folga? Ficar com a minha família. Você, puta, vamos numa balada, vamos não sei onde. Não vou, eu quero ficar com a minha família. Eu gosto de ficar com a minha família, tenho prazer em ficar com a minha esposa e com os meus filhos. Só que você vai entrando num ritmo de trabalho tão alucinante que você esquece da família. É que vocês não têm filhos aqui, né?
Tem.
Quantos anos tem sua filha?
Três anos.
Então aproveita, filho, porque daqui a pouco cresce, passou... Você não viu. E é assim mesmo.
Você tá vendo, tá voltando no PSTU. Você nem...
Teta é doido, mano. PSTU. Puta que pariu. Você é esquerdista mesmo, hein,
cara. Ah, eu sou... Ele tá trazendo uns negócios que nem existe mais.
Porra, mano. Mas você tá de iPhone aí, não?
Não. Eu sou esquerdista e empreendedor.
Você é esquerdista mesmo, né?
Tá carregando o iPhone.
O que você acha dos antivacina? A galera que não quer tomar vacina.
Ah, cara, eu tomei vacina. Eu acho que é importantíssimo, viu? Independente do tipo da vacina, toma a porra da vacina.
Você não acha que se o Bill Gates fosse fazer uma essência pra colocar na vacina, pra ter um plano diabólico, ele ia escolher um nome que não fosse Luciferase?
Caralho, mano. Teve essa parada aí?
Sim.
Sei lá.
Vai que, né?
Uma coisa que você tava falando sobre cuidado com a saúde mental, né? Porque você comentou sobre... É, muito policial que se tira mata. A própria vida, sim, que desiste e tal, sai, né, da polícia, não aguenta a pressão.
Ou pior, vai pro Polícia 24 Horas. Você não acha que tem um pouco o filme? O Polícia 24 Horas.
A caralho, velho.
A mulher brigando com
a desinteligência.
Mas tá tendo isso aí, essa parada lá? Esse é da Band, né?
Era da Band.
Eu nem sei se era. Puta, mano. Programa. Acabou? Ah, acabou. Mano, era foda, viu?
Queimava,
meu,
o filme da polícia,
não,
você
queimava,
acha?
Queimava, porque os caras não queriam mais gravar, velho. Pô, você vai ficar sendo ridicularizado em rede nacional? Pô, mostra a cana, mostra o cara tá trabalhando, entendeu? Mostra isso. Mas voltando ao assunto da família, dê valor à família, caralho.
Sim, sim, é que o que eu perguntei de você, sim, cuidar da valor sua...
Tô vendendo a minha, quiser uma família usada...
Sobre saúde mental, porque você saiu de um trabalho muito estressante, que é a polícia, pra um trabalho muito estressante, muito que é a
pior,
política.
Pior.
Que é pior ainda.
Muito pior.
E como que você tá fazendo hoje, além da família, academia, quais são as suas outras hobbies ou coisa que você faz pra tentar deixar a cabeça em paz?
Então... Agora eu voltei a fazer uma academia, não estou mais trabalhando de domingo, eu estava trabalhando de segunda, o Cálcio é testemunha disso, o outro que está ali é testemunha disso, e eu sempre rezei bastante, sempre orei bastante, entendeu? É uma coisa que me dá, eu me dá alívio rezar, eu rezo bastante, eu estou indo para o trabalho, eu rezo, estou voltando do trabalho, eu rezo, eu acordo pela manhã e oro o terço todos os dias pela manhã. Isso é tipo uma meditação pra, sim, mim. Conversar que... com Deus.
Você acha que aquela senhora que empurrou o Padre Marcelo deveria ter sido presa?
E não foi?
Acho que não foi presa. Foi
presa. Faz tempo pra cacete isso aí, né?
Mas não foi presa. Ela foi presa.
Eu gosto
foi,
muito da mãe do Padre Marcelo, a Dona Vilma.
Não foi presa.
Ela me deu até um terço que eu guardo com muito carinho. A Dona Vilma. Tem muitos amigos padres.
É, sim. Ele perdoou ela? É que foi o segundo padre a ter problema com balão, né?
Puta, aquele padre do balão era maluco, né, velho? É. Nunca mais acharam ele, né?
Nunca mais acharam.
Não acharam? Acho que acharam, não sei. Nossa,
acharam onde foi? Ou tá igual o Ulisses Guimarães?
Eu vou procurar aqui. Por onde, não. For, por onde anda
o padre do balão? Era maluco, né, meu? Foi a primeira vez, porra, meu.
Quem cê, e o que você acha do padre, aquele bonitão lá, como é que é o nome dele?
O Fábio de Mello.
Fábio de Mello.
Fábio de Mello é top, rápido, hein?
Opa, top. Ah. Eu acompanho o treino do Fábio de Mello, copiando as fichas de treino dele.
É mesmo, ele treina?
Você acha?
Ele é bonitão.
45 no, cada lado no supino, o padre do Fábio de Mello.
Ah, cara, eu puxo 10 agora, porque eu não tô aguentando mais nada.
tamo junto.
Mas você sabe quando a gente é mais novo, moleque, a gente quer lá colocar 50 pra agradar a mulherada, né?
Pra fazer boa impressão, né?
Fazer boa impressão, né? Mal sabe elas... A gente, né? Que elas não estão nem aí pra isso, né?
Não,
véio? Tão cagando pra esse tipo de coisa.
O bom de,
né,
ficar velho é que aí você tá lá fazendo com 5 e foda-se também.
É isso aí, meu. Eu vejo os caras lá do meu lado com 50 e cara... Eu vou lá sem vergonha nenhuma. Já cheguei a fazer supino com 60 quilos de cada lado.
Caralho!
Véio. Quando era teu, tinha a tua idade. Mas não era de esquerda.
40?
Não. Hã? Tá quantos anos?
36.
É, menino, não, era mais novo, cara. E aí, hoje em dia não, filho, hoje eu vou pôr 10, vai pôr 15, sossegado, treino, pá. Olha o ambiente, bonito, né?
Descontraído.
Descontraído.
Olha só, quanto tempo casado mesmo?
Agora que nós voltamos, já faz um tempinho já, né?
Bastante tempo.
Mas eu conheço ela faz mais de 20 anos.
20 anos.
Vou te dar um presente, então, já que você
gosta tanto de
família, pra essa família não acabar. O seu casamento não acabar.
Isso aqui salva casamento.
Explica pra ele, o Rudy.
Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Pera aí. Tem até... Ô, rapaz.
Isso aí é tiro.
É pra fazer a unha? O que é isso aqui?
Isso aí é antes de dar aquela cagada, barrigada... Você dá 5 tiros no vaso, 5 borrifadinhas.
Você que tá fazendo academia agora, tá tomando whey protein, albumina, esses negócios que estraga o ser humano por dentro. Ó,
obrigado pelo presente aqui, vou...
Mas não é pra socializar, hein?
Isso aqui vai ficar lá pra minha mulher mesmo.
É muito bom.
Porque...
Dá um outro presente agora, porque como eu disse, tem 3...
Obrigado aí, galera.
Até as cagadas do Dory ali.
Muito obrigado.
Isso aqui, ó, acho que você vai gostar. Depois me diz até, o doutor, que você achou que isso aqui é uma história policial, o anjo assassino.
Quem escreveu isso aí, você?
Eu escrevi. Então depois você me disse, eu viajei muito, eu vou autografar, só que eu não sei escrever.
Eu também não sei ler. Então fudeu, rapaz, você não sabe escrever, não sei ler.
Mas eu quero te dar esse presente e avisar as pessoas que o frete grátis pra todo o Brasil, você garante o anjo assassino, é violência, que é a polícia, ó, contra bandido, ó. Tirando em vagabundo.
É nóis.
Tirando em vagabundo.
Ou será que são pessoas desassistidas pela sociedade? Tem faixa.
Ih, lá vem o cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou mudar as ordens aqui. Se ele me permitir, o dono aí, vocês aí.
Pode ficar à vontade.
Você também viu uma lógica no assalto, igual aquela esquerdista falou aquela merda lá?
Como assim, lógica no assalto?
Uai, teve uma esquerdista que falou essa merda aí. Ah, eu vejo uma lógica no assalto. Qual
que
é?
Quem falou isso?
Não sei. Pelo amor de Deus, meu. Pelo amor de Deus. Eu ouvi essa merda aí. Eu falei, não é possível que eu tô ouvindo isso daí. Você não vai me dar um presente?
Ela falou, Tom, desculpa, você tá brabo com o Lula. O que aconteceu?
Basicamente, se não fosse a pessoa, não consegue ter...
Pega o vídeo aí pra mostrar pra eles aí.
Quem que é que falou isso? Você
pode deixar esse pro meme.
Pô, isso aqui serve pra criança, vou dar pro meu filho. Lógico. Qual que é a faixa etária?
A partir de 25 anos.
18, né?
Caralho, o moleque não vai dormir se assistir isso aqui, velho.
Ah, isso aí tá top.
Mas é bom que já vai crescer com raiva. Raiva de vagabundo.
E... Ó, tem até nudes aqui, velho. Esse corte?
Vamos já... Não, vamos fazer agora.
Vamos fazer agora? Então vamos fazer agora o vídeo.
Quem é que tá falando isso aí? Quem que é que falou o quê aí do sei o quê do assalto?
Falou essa merda aí.
O que ela falou? Isso foi depois desse negócio de
assalto. Ah, eu vejo uma lógica no assalto. Ah, pelo amor de Deus, ó. Não sei se o calça pode aparecer aí pra mostrar isso aí, ó. Mostra pra eles aí.
Podia aparecer pelo menos
o calça. O gavetão mostra o...
Ah, pelo amor de Deus, que coisa ridícula essa calça.
Essa calça é bem apertada mesmo.
É. Isso
é uma das mais soltas que eu tenho. Essa não é nem a calça de no Vila Mix, hein? A calça de no Vila Mix é uns dois números menor.
Bota o vídeo aí na mostra.
Você é amigo do Juninho,
o
calça.
Áudio, que senão
o
Juninho que gosta.
Vídeo aí. Pode dar play, né? Mostra no mic.
Pô, Márcia Tiburi.
Imperator, não sei o que.
Cadê?
É também complicado você dizer eu sou a favor ou sou contra. Se eu disser que eu sou a favor, por exemplo, sou a favor do assalto.
Você é a favor do assalto?
Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Lógico, no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo dentro de um contexto tão
injusto? Você quer seu celular? É seu, Calça?
É do
Calça. O Calça tá vendo o vídeo do Eduardo Bolsonaro e não é inscrito no canal do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu falar isso aqui, ó.
O Eduardo
canhotinha, viu? Você tá preocupado com o Rude?
Ó.
Ó, mas você tá com o inimigo bem do seu lado,
obviamente.
Por isso que ele fica sempre na sua esquerda, você percebeu?
Porque ele não é seu braço direito por causa disso.
Porra, eu conheço o Calça faz tempo, hein? Sabia não, Calça. Esse é palma dada,
secreto,
hein?
Né?
Puta que pariu. Ele era cinegrafista daquele programa Operação de Risco. Aí eu fiz o convite pra ele vir trabalhar com
o Qual que era a Operação drogado. De Risco?
É, que parece o Jorge Lordello.
Fala assim, ô, os policiais. Eu lembro desse.
Bom, e aí...
O que é a RedeTV?
Porra, caralho, velho. Puta que pariu, velho.
Delegado, deixa eu agradecer você ter vindo aqui. Obrigado, viu, pela presença.
Acabou?
Acabou? Você quer falar mais alguma coisa? Não, isso aqui não é o Vilela, não. Ficar 8 horas.
É mesmo, hein, meu?
É longo pra caralho.
O cara começou a tomar uma. Eu falei, essa porra não acaba mais, caralho. Minha mãe vai me bater,
porra. Não, tenho família também, porra.
Ah, então, é verdade.
Não, tem que falar alguma coisa, divulgar aí.
Não quero falar porra nenhuma, não. Sigam a gente lá na rede social, @delegadopalumbo.
Boa.
E Deus conosco.
Isso Murilo fez assim, né?
Tava conosco. Legal esse papo aqui, cara.
Tá legal,
tá tão ruim a audiência que me mandar embora, cacete.
Não, tá legal, só que eu sou completamente
contra. Eu que sou de esquerda depois, porra, né, tá vendo?
Eu sou completamente contra podcast longo, né?
Ah, eu também, vambora.
Ficar 3, 4 horas, tamo aqui, já
eu
deu
nem
mais
de uma hora. Não me ofereceram porra nenhuma pra comer, deu,
cara. Caralho, é uma vergonha isso, eu também tô com fome pra cá.
Uma hora e meia, pô, não, tempo bom.
Já deu já, mano. Ele chama pra vir outra vez, eu vou lá no show dele lá.
Boa, vai lá no show, boa. Murilo, você quer dar recado ou você quer ficar mais 2 horas aqui? Vai trabalhar com o Vilela, então.
Murilo Moraes, não vou.
Tá.
Porque aqui eu pago, mas eu pago pouco pra participar, então vale a pena. É, eu sou Murilo Moraes, tô aqui todo dia.
É sério?
Comprando a minha vaga.
Lógico.
É, porque aqui ele é meu cenário.
Isso aqui não é barato, não. Você se inscreva no canal aí,
cara. Aí, ó, tá vendo?
É tudo comunitário, é uma cooperativa, grande cooperativa.
Eu posso atirar com a sua arma?
Pode, top.
No Rude.
Olha ali, tirar a arma. Eu queria ver a arma, não tinha visto.
Ó, se inscreve no canal, se inscreve no nosso canal de cortes também e vire membro aqui dessa grande bobeira. Por apenas R$7,99 você consegue virar membro e ter acesso exclusivo ao grupo do Telegram. Terminando esse programa, o Rude vai fazer um batimento manual de quem tá em dia pra ele poder expulsar do grupo quem não tiver em dia.
E o delegado Palumbo vai dar um sustinho.
Caloteiro, vocês são caloteiros, tem que pagar isso aí, cara.
E lembrando, delegado,
tem que ajudar a firma.
Já que tá gostando, a gente grava um conteúdo agora inédito, exclusivo, só pros membros do canal. Então vamos ficar mais um pouquinho aqui com o delegado Palumbo, o Rude Campos.
Quer vamos falar? Lá, se você também for esquerdinha e quiser me seguir no Instagram, @RudeCampos. Tô lá, publico umas bobagens. E terça-feira eu tô também no podcast do Gralha Manca.
Grande personagem.
Um maravilhoso programa de talentos.
É o melhor personagem de podcast do Brasil.
Obrigado.
Sim. É o Bonde.
que é Conde. Amanhã, lembrando que amanhã estaremos de volta aqui. Quem vem amanhã?
O Renato Cariani.
Renato Cariani.
Esse gosta de correr.
É.
Esse, ao contrário. Esse aí é fisiculturista.
É. Isso. A arma dele é um socão na tua cara. Que é a força que ele tem.
É igual a dele. É um cara, e tem um Sardinha fortaço também lá de Ribeirão Preto, cara bom também.
Pô, Sardinha é foda.
Sardinha é das antigas, igual a dele. Sou fã dele, do Sardinha.
Eu tenho alergia a coisa do Sardinha. Então, vamos pro. Acabou?
Acabou.
Quer mais alguma coisa?
Só mesmo.
Então é isso. Então, uma coisa que a gente sempre pede pra quem tá assistindo o programa, pro YouTube entregar, que é pra comentar uma frase pra dar engajamento no vídeo. Isso. Qual poderia ser a frase?
Lula livre.
Lula livre. Então todo mundo comentando, acabando o vídeo, comentando Lula livre. Todo mundo comentando lá Lula livre pro YouTube entregar o vídeo, tá?
Eu vou comentar, Lula livre é o cacete.
Já fica a alternativa pra
quem... Lula livre ou Lula livre o cacete? Comente. Importante vamos você comentar. Isso,
exatamente.
E curtir o vídeo também. Tinha mais de 1000 pessoas aqui ao vivo. Obrigado pela audiência. Legal. Todo mundo tem que curtir o vídeo, que é importantíssimo a sua curtida pro YouTube também dar o engajamento
exato
necessário. Então tchau, que eu tenho família. Não vou ficar 3 horas aqui, não.